E aí, pessoal, tudo bom?
Tudo bem?
Tudo certinho? Bom, obrigado por terem vindo. Queria ter chegado um pouco antes, mas desviaram o trânsito da avenida pela minha rua. Eu não sabia. A rua é estreita, mal passa um carro para cada lado. A pessoa ainda costuma estacionar, então passa um de cada vez. Imagina o trânsito da avenida local passando por uma ruazinha residencial. E o pessoal que costuma jogar bola na rua quis continuar jogando bola hoje. Então, tá um pouco complicado sair de casa. Acho que uns 10 minutos para sair do meu quarteirão. Né? Para tirar o carro da garagem, aquela coisa assim, sabe que você dá um pouco de transtorno. Né? Coisas que acontecem, né? Um pequeno acidente de carro que teve lá perto. Não parece que foi nada grave, mas dando material, as pessoas estão esperando fazer ocorrência sem tirar os envolvidos do local, né? Então tem um ônibus e um carro parados numa esquina, fechando todo o trânsito da região ali. Tá? Acontece. Eu sei que muitos aparecem aqui extraordinariamente quando tem alguma catástrofe, né? É fato, é chato, mas é fato. Pessoas se tocam de procurar alguma resposta, alguma explicação quando acontece alguma catástrofe, alguma coisa de monta. Aconteceu agora esse terremoto seguido de maremoto no Japão. Muito sério, muito grande. É uma coisa, como fator humano, é uma coisa chata, né? Uma coisa triste. A gente não gosta de absorver esses números de quantidade de mortos, quantidade de desabrigados, pessoas sofrendo. Então tem um lado da gente que reage num processo de busca interna, de reversão das ideias. Há um lado nosso, que é o lado da compaixão, que tenta fazer uma projeção. Nossa, se eu estivesse ali, como eu estaria? Esse é o nosso lado da compaixão. Tem o nosso lado mercantilista. Nossa, ainda bem que não sou eu que estou lá. Né? Tem pessoas que têm família, então você tem o condoer próximo, mas o montante das nossas reações, a resultante, tem uma forte parcela da nossa autodefesa, do nosso sistema de preservação psíquica. A gente se comove, mas a gente coloca uma barreira da distância. A gente entra num processo de negação, de conformação. Então, mesmo o processo de difusão de notícia acaba sendo feito por pessoas que têm esses mecanismos. Então, é uma coisa que a gente tem que observar, mas numa análise posteriori para planejamento das nossas posturas, como foi o comportamento do povo japonês diante da catástrofe? Então, tem pessoas encontrando muita conformidade, muita conformação na observação de um comportamento deles, extremamente ordenado, voltado para a sobrevivência. As pessoas abandonam a casa de uma maneira muito tranquila, não tem medo de saque, não tem medo de alguém invadir, larga como está e sai correndo, né, para se salvar. Aqui no Brasil, a gente vê, quando começa a ter enchente, a pessoa está lá com a casa dentro da água e não quer deixar a casa. Dali a pouco dá notícia que o barranco veio abaixo e matou todo mundo que não quis sair. Então é uma questão de educação mesmo, é uma postura resultante da observação da postura de quem veio antes. Em algum momento foi dada uma virada na postura. Eles tiveram um evento que mudou muito a condição humana deles. Eles foram varridos por uma guerra. Eles já tinham o fantasma dos terremotos na história, mas as edificações altas e mais frágeis, elas são coisas mais recentes. São coisas do século passado, do século XX. Antes as casas tinham estruturas muito flexíveis, eram casas só baixas. O máximo que você tinha eram estruturas de madeira, fazendo dois andares, feito com madeira realmente flexível e não caía com terremoto. É feito para isso. Coisas muito leves, uma tática de não ter armazenamento nunca em cima, só embaixo. Isso é uma coisa histórica na cultura japonesa. Então, eles trazem a mentalidade de autodefensiva com relação aos terremotos de uma maneira muito clara. O mundo usa a palavra tsunami para vaga de maré. O mundo usa a palavra japonesa. Por quê? Porque lá é onde a palavra tem mais utilidade. Eles também convivem com o assombro dos tsunamis. Isso é uma coisa que não compensa as vidas perdidas. Dá para entender? É interessante você ver nos noticiários as pessoas falando dessas coisas como se isso, de alguma maneira, por aumentar o percentual de sobrevivência diante de uma catástrofe, isso servisse de consolo pelas vidas perdidas. Isso é uma postura nossa, psicológica, humana, né? Tem um lado espiritualista da gente que tenta colocar da seguinte maneira: não, a pessoa morreu porque era a hora dela. Quem não era a hora não morreu. Não é bem assim. Não é bem assim. Eu costumo brincar, né, que não, a hora é quando acontece. Não tem uma hora predeterminada. Não tem uma hora escrita. Não tem um destino pronto. Você tem livre-arbítrio, tem resultado de escolhas. Se tivesse tudo pronto, não faria sentido reencarnar. Se tivesse tudo escrito, não precisaria existir livre-arbítrio. Nós não teríamos função, né? Não, não está tudo pronto. Cada instante daquelas vivências, em cada momento, levou a pessoa a fazer escolhas que a colocaram no local, naquele momento. É o resultado das próprias escolhas, mas também o resultado das escolhas dos outros, influenciando sobre as possibilidades de escolha, né? Alguém fez uma escolha de atravessar hoje uma avenida com um carro na frente de um ônibus que estava passando. Entupiu todo o trânsito, me fez chegar atrasado aqui mais de 15 minutos do que eu pretendia. Eu pretendia chegar um pouquinho depois do horário do começo, para chegar e já começar a falar, porque eu já vinha com a mente aquecida desde ontem com esse assunto. Mas escolhas alheias a mim acabaram tornando impossível que as minhas escolhas prévias dessem com o meu planejamento. E em vez de ficar 15 minutos atrasado, eu poderia ter ficado, se eu tivesse lá, ficado preso num local onde eu não poderia escapar de uma onda de maré. Dá para entender? Então é uma rede de causas e efeitos. É uma rede de escolhas co-interferentes, umas interferindo com as outras. E é assim que a gente vive.
Tudo
interconectado.
Desequilíbrio está interferindo.
Equilíbrio é desequilíbrio, não só desequilíbrio. Nós temos menor quantidade do que equilíbrio, mas temos também alguns equilíbrios no processo. Na verdade, as relações de troca, individualmente, elas são relações que momentaneamente alcançam um tipo de equilíbrio, mesmo que o equilíbrio seja desagradável para a gente. Isso não é um desequilíbrio. Os desequilíbrios são as relações entre potencial de ação, potencial de escolha e reação autômata, a reação animal que a gente tem. Isso a gente tende ao desequilíbrio, porque a maior parte do tempo a gente tende para o lado animal sem usar o equilíbrio, sem chegar no meio termo com bom senso. Na hora do que a coisa aperta, na hora do sufoco, a gente tende a ser muito bicho. E para um ser racional, com os poderes da racionalidade à disposição, se a gente não fosse racional, a gente não construía a máquina. A gente constrói a máquina e tem que saber usar, porque se a gente usar com impulso emocional, a gente está usando sem a mesma capacidade que a gente teve para construir. Esse é o desequilíbrio. A gente deveria ter a mesma capacidade de controle para usar que a gente teve para construir, para conceber, para chegar naquele ponto. Se a gente tivesse tanto equilíbrio emocional quanto a gente tem capacidade intelectual, a gente estava bem, estava bonito na fita cósmica, né? Mas não está. A gente gera muito ruído. E esse ruído interfere mutuamente no nosso próximo. Desde o acontecimento, a energia do planeta fica complicada. Você tem apoio espiritual, ajuda espiritual de todo lado. Você tem os amortecedores emocionais de entidades muito sábias se expandindo para envolver o planeta. Mas, no geral, fica um caos psíquico. Quem é mais sensível está sentindo essa pressão, desordem, dificuldade de concentração, dificuldade de foco. E, ao mesmo tempo, as pessoas mais ligadas se sentem responsáveis por... Não, peraí, não vou ficar reativo porque eu estou sentindo que tem muita coisa externa, cabe a mim ficar calmo. Mas tem gente que não, tem gente que vai com a onda e sai perdendo as estribeiras para todo lado. Sai simplesmente explodindo com pavio curto, né? Sem perceber que é um momento, uma condição de pressão e que a gente deveria, por ter aprendizagem e treinamento em espiritualidade, porque a gente tem treinamento, tá? Não tem o que dizer, as pessoas aprenderam a mexer com centros de energia, tem muita gente que sabe controlar os chakras pela vontade, e quando está sem controle emocional e psíquico, acaba acelerando energia desordenada pelos chakras treinados, tá? É o efeito daquele tapa na orelha que o Maguila deu uma vez num cara. Se eu der um tapa na orelha de um cara porque ele mexeu os panguás, eu não vou deixar o cara sujo de tímpano estourado, porque eu não tenho treinamento para dar um tapão e estourar tímpano, né? Se eu fizer uma coisa dessa, provavelmente eu vou tomar uma pancada de volta, porque o cara vai simplesmente ficar pouco abalado pela minha pancada. Já o Maguila, que é treinado, não. A gente tem que lembrar que, em termos espirituais, quem faz trabalho de energia com frequência, quem trabalha com os chakras, tem aquele diferença de potencial em relação aos outros, que tinha lá o Maguila que deu o tapa e o cara que levou o tapa. Então, quando você está desequilibrado e focaliza o seu desequilíbrio em alguém, você tendo treinamento, é uma violência muito grande. Quando você se deixa envolver pela energia de desespero que domina um momento da nossa história e acelera esse tipo de desespero nas suas ações, reagindo ao estímulo em vez de se controlar, você está sendo violento, você está sendo agressivo, você está contribuindo com a desordem, contribuindo com o caos. A gente já é caótico por natureza. Nós já somos seres que causamos desordem, nós somos modificadores de ambiente. É natural do nosso momento, por sermos racionais, modificarmos o nosso meio. Só que a gente já tem um pouco mais de informação e tentativa de esclarecimento espiritual, não esclarecimento em si, mas a tentativa do mesmo, para poder ter um objetivo um pouquinho diferente da grande maioria. A grande maioria só se preocupa com atingir as metas comuns de sobrevivência e satisfação de necessidades básicas e aquisição de conforto e segurança. A gente quer um pouquinho mais, a gente quer saber o que está acontecendo no mundo que a gente não enxerga normalmente com os olhos. A gente quer, em geral, ao nos tornarmos espiritualistas, resolver problemas pessoais, no primeiro momento. Quase todo mundo que vira espiritualista começa porque está com problema pessoal. Raramente alguém desperta: nossa, eu vou estudar espiritualidade porque é muito legal. Geralmente é porque você tem um pepino. Você tem algum sintoma, tem alguém na família com sintoma, alguém precisando de ajuda, ou você precisando de ajuda, e vai atrás. Então a gente começa por uma razão geralmente egoísta, voltada para o ego, voltada para o eu. Não é no sentido pejorativo, ai, é egoísta, é ruim. Não, é voltado para si. E no despertar da espiritualidade você tem uma chance de se voltar para o todo, de combinar necessidade pessoal com a necessidade daqueles que nos cercam. Alguns vão para um lado extremamente demagogo, de tentar se convencer o tempo todo de uma similaridade da qual ela não acredita, né? É aquela pessoa que quando vai falar, chama todo mundo de irmão, mas internamente se considera melhor que os outros. Isso é demagogia. E tem aquele que consegue começar a olhar para os outros e falar, nossa, eu não sou diferente dos outros. É todo mundo muito parecido. Isso é uma tecla que eu bato aqui há anos. Quando essa ficha cai, a gente consegue ter compaixão de verdade. Não fica com dó de ninguém. Eu não sinto dó de ninguém, eu tenho compaixão, é diferente. Eu me condoo pela pessoa, mas eu não tenho... Eu não sou melhor, nem estou melhor do que o outro para ter dó daquela pessoa. Dá para entender isso? Ter compaixão é uma relação de igualdade. Ter piedade é autoimposição de superioridade sobre o outro. Isso é uma coisa complicada. As pessoas cresceram sendo educadas sob um aspecto de que recebem a piedade divina, e o processo de alcançar a divindade é refletir a piedade aos outros. Só que a piedade justifica coisas horrorosas, como a diferenciação de castas, como a diferenciação de estados sociais. A pessoa se justifica.
Raças.
Também separar raças, separar traços. Isso é uma coisa horrorosa. E a gente faz isso por não sacar a diferença entre piedade e compaixão. Compaixão é se pôr no mesmo nível. E se tem uma pedra no caminho, é encostar o ombro do lado do outro e empurrar junto. Pô, eu estou com essa pessoa no mesmo nível que eu. Ela está machucada e eu não. Então vamos lá, vamos dividir a carga dos nossos pesos entre três pernas, se quatro não funcionam direito. O cara que tem piedade, não. O cara que tem piedade, ele faz um ato em nome de Deus e não em próprio nome. Isso é muito complicado. Porque você assume que você sabe o que Deus quer. Isso é uma picaretagem total com você mesmo. Eu não sei que você esteja ouvindo ele falar na sua cabeça, com palavras claras.
Mas
tem gente que... isso é normal. É a crença pela crença. Né? É a crença que não dá espaço à dúvida, que vira fé cega, que fundamenta guerras, que fundamenta segregação, que fundamenta extermínios. E a gente tem que tomar cuidado para não deixar esse tipo de poluição pseudo-espiritual, que isso não é uma postura espiritualista, né? Aquela pessoa que discursa chamando todos de irmãos, mas age... chamando todos, né, de filhos de Deus, mas age como se ele fosse o preferido. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Quanto isso não poluiu a nossa postura? Porque isso faz com que nosso potencial treinado de espiritualista praticante em alguma área acabe se tornando, como eu costumo dizer, uma amplificação do lado pedante da nossa aura. Porque se a gente entra numa de justificar, quando vê uma coisa dessa acontecer, a gente projeta energia e causa bloqueios. Ah, não, eu não... Nossa, não, é que aquilo ali era o karma daquelas pessoas mesmo. Você está causando um bloqueio para você mesmo conseguir participar daquela experiência. Dá para crescer junto. E dá também para tentar, pelo menos a posteriori, facilitar condições de esclarecimento, de resgate. Estou falando isso porque desde que aconteceu, eu tenho passado a maior parte do tempo fora do corpo, fazendo resgates. É que como eu venho, estou saindo de um resfriado muito forte, eu cancelei minha programação depois do carnaval e fiquei de molho. Não fui trabalhar essa semana, fiquei de molho. Porque eu senti que se eu saísse eu ia piorar e ia contaminar os outros, né? Também não é legal. Aliás, no Brasil isso é uma prática comum. O cara vai resfriado trabalhar, né? Aí ele vai, né, compartilhar as suas bonanças viróticas, né? Vamos passar a gripe para todos. Isso é uma visão muito curta. Inclusive do lado empresarial, que quando tem um funcionário doente, fala, não, mas o cara não está tão ruim assim, ele pode vir. Eita, isso é uma tremenda manezada empresarial, né? Uma cabeça gorda empresarial, né? Não tem justificativa. Isso que ele está fazendo é minar sua própria empresa. Porque esse cara vai contaminar 3, 4, que depois cada um deles vai faltar 2 dias. E aí, em vez de perder, ó, um funcionário ficar uma semana de afastado, 5 dias úteis, depois ele vai ter meia dúzia de funcionários ficando 2 dias fora cada um. Ele vai perder 12 dias de trabalho, de expediente, no total, somando essas pessoas, mais o cara que ficou já 2 dias. Ele poderia, em vez desses 14 dias, 15 dias, 16 dias, ele podia perder 5 dias de expediente com uma pessoa. Né? Porque ele está quase que garantindo que esse cara vai transmitir essa doença para um grupo de pessoas. Em geral, o índice de contágio de gripe, né, de gripe comum, é alto. Eu estava vendo uma estatística que a tendência é uma pessoa gripada de cada 5 pessoas que ela encontra, ela tem a tendência de contaminar no mínimo uma pessoa, em média 2. Meu! Se você encontra com 20 colegas de trabalho, a tendência é você contaminar.
Pelo menos
vai contaminar. Você vai contaminar de 8 a 10 em geral.
Agora, quando você não está no mesmo ambiente de trabalho, eu atingi uma época muita funcionário de telemarketing. Quando vinha um, eu já esperava, que eu vi uns 4, 5, um atrás do outro.
Pega tudo.
Um pega no outro, não adianta.
É complicado. Isso é uma coisa complicada.
Eles têm medo de faltar, pode perder emprego, vai ser demitido. Então é uma cultura mesmo.
E no Brasil não se tem a cultura bem educada de usar máscara, lavar a mão frequentemente.
Aqui tá? Costuma dizer
que é
frescura.
Essa é uma mentalidade que eu espero que mude. Isso é uma mentalidade muito ignorante, de rudeza. Né? Isso é rudeza mesmo, é não saber como funciona. E por não saber como funciona, é considerar que qualquer variação é algo dispensável feito por uma pessoa que exagera. Virou frescura. E é chato, né? Muito chato isso. Mas, como eu fiquei de molho, até porque eu peguei uma doença infecciosa um tempo atrás por uma pessoa que não respeitou essa regra básica, que me passou uma coisa meio grave, o pessoal lembra que eu fiquei doente, e deu trabalho, né? Com 10 meses para achar uma solução. Tem um custo alto na minha vida isso. Eu hoje tomo muito cuidado para não passar doença para ninguém. Tomo muito cuidado mesmo. Nenhum tipo. E eu fiquei em casa para sarar direito e para não contaminar. De repente acontece terremoto, maremoto, e eu fiquei uma parte do tempo fora do corpo. Me dava aquele sono, eu falei, não, deixa eu sair. Eu não tinha visto a notícia. Eu fiz primeiro séries e séries de resgate sem saber de onde era aquilo. Aí eu levantei e falei, nossa, mas parece que eu estava no meio de um monte de asiático. Eu não sabia se era a China, se era a Malásia. E muita lama, muita coisa complicada. E muito espírito preso no corpo ainda. O corpo preso embaixo da água, embaixo de escombros. Muita gente com dificuldade de tirar, porque é um tipo de morte para essas pessoas. Ela não estava aceitando que tinha morrido, né? E o tipo, a expectativa espiritual não gerou para aquelas pessoas, aquele grupo que estava ali, não gerou a preparação da ideia de sair do corpo. É uma ideia curiosa, uma ideia ancestral de que a vida após a morte continua com o processo do enterro. Então é uma ideia ancestral, uma coisa cultural antiga, e vem da ideia da continuidade da vida a partir dos processos funerários. Então a ideia está sentindo o corpo e acha que ele é normal. Eu morri, mas eu estou aqui esperando que os meus descendentes façam os rituais para eu poder me juntar aos antepassados. Olha, e sofrendo ali. E tem corpo que não acharam ainda, muito corpo não acharam ainda. Né? E foi muito resgate, mas foi assim, muito, um atrás do outro. Cada um é meio demorado, dá trabalho, porque o cara está com energia grossa, tem o susto, tem o medo, falta de confiança, né? E dá trabalho, até pelo fato da pessoa ter um outro conjunto cultural. Quando você está mais denso para fazer um resgate, o projetor está com mais energia para poder pegar alguém que acabou de morrer, você não está no ápice da sua lucidez. Você tem um bom nível de percepção, mas a interpretação e a intelecção ficam limitadas. Então, eu estava fora do corpo numa condição em que eu costumo dizer, eu estava um pouco mais bobo do que a gente já é aqui. Então, tem dificuldade de pensar rápido quando você está fazendo um resgate num lugar denso, ainda mais embaixo da água, embaixo da lama e no meio de escombros. A gente tende, o nosso campo bioelétrico reage com matéria. O cara projetado, ele não tem campo bioelétrico, ele tem potencial bioelétrico. Ele tem potencial para interagir com o campo magnético da matéria e com o campo magnético de seres vivos. Para tirar o cara dali, você tem que chegar com um nível de clareza suficiente, mas você não pode estar muito sutil. Você tem que ter muito potencial bioelétrico para poder desagregar o que está ligando o cara ao corpo ainda. E muitos não aceitavam a ideia de ser tirado dali, combatiam, não querendo dar pancada, mas mentalmente, a ideia de se afastar do corpo sem o rito funerário. Então você tem que criar uma ilusão de que ele já está no rito funerário da família. Tem que fazer uma ligação psíquica, perceber o que ele espera e projetar isso na mente dele para ele acreditar que está sendo feito da maneira que ele acha que tem que ser, para poder ajudar o cara. Senão o cara fica ali preso. Tá? Depois você explicar para o cara que, às vezes, quem ia fazer o ritual está todo mundo ali com ele morto. Não sobrou ninguém para fazer o ritual funerário. Não dá para explicar isso. Aí você vai tirando um por um, fazendo isso. Aí você vai fazendo a ligação de família, vai fazendo, criando ilusão. Isso gasta tempo, dá trabalho. E o que, que aconteceu? Muita gente que foi junto para ajudar, gente que estudou comigo, estudou com pessoas que mexem com espiritualidade, que tem a sensibilidade treinada, que faz projeção consciente, muita gente entrou num processo de ficar com dó. E se você fica com dó, você não consegue trabalhar. Uma coisa é ter compaixão. Outra é se você fica com dó, você não trabalha fora do corpo. E isso encheu o saco. Porque tinha bastante voluntário. Só que de cada 8, 9, 1 conseguia fazer o trabalho. Porque a pessoa começa a ficar com dó, começa a chorar, é puxado de volta pro corpo.
A dó tipo trava.
Começa. Oi?
A dó tipo trava.
Né? Ficar com dó.
É limitado na atitude, né?
Ficar com dó impossibilita a clareza do pensamento. Porque é uma reação emocional forte e que a pessoa, ela não percebe. Quando ela fica com dó, ela se distancia de quem ela está tentando ajudar. Se o cara está bem parecido, você tem compaixão por ele, você se coloca no lugar dele, é muito fácil você fazer a ligação. Quando você fica com dó, você se coloca no patamar. Coitado, você olha para baixo. Pobrezinho, você olha para baixo. Ah, porque você não está alcançando a pessoa, você não está junto. E isso trava. A própria pessoa trava. Trava a relação de energia e trava a telepatia. Então não funciona, a pessoa fica inútil. E gente que eu pensei até, que eu conheço, que foi meu aluno, que trabalha com isso faz tempo, assim, chegou na hora, sabe? Muito chato isso. Teve essa reação. Não conseguiu lidar com a condição da compaixão. Porque para ter compaixão naquela hora, você tem que ter equilíbrio para sentir os sintomas do outro sem se desesperar. Isso requer coragem. Então a compaixão requer coragem. Nessa hora, ficar com piedade, com dó, é covardia. É se isolar. Se põe em outro patamar. Isso deu trabalho. Tá? Porque as pessoas acabavam não conseguindo entrar, não conseguia resgatar. Então sobrecarregou os que estavam conseguindo e as pessoas ficaram no transporte. pegavam os caras que já tinham sido tirados, mantinha esses caras dormindo até sair da área de catástrofe, sair daquela energia e ir para o plano espiritual num certo isolamento. Fizeram esse trabalho de apoio. Trabalho esse que não precisa ser exatamente projetor para fazer. Dá para fazer com espíritos que já são mais treinados. Mas para essas pessoas terem uma utilidade, acabaram fazendo isso. Onde eles eram realmente úteis para usar a energia de projetor, que era o resgate em si, que um espírito não consegue fazer, esse desencarnado não faz direito, porque ele não tem um corpo ligado ao espírito nesse momento, precisa da energia do corpo, da memória reencarnatória viva do reencarnante, para poder ligar com aquele cara que acabou de desencarnar e fazer a limpeza. Você precisa de um projetor nessa hora. O que a gente consegue fazer em 20 minutos de tempo terra, você precisa de 2 dias com um grupo de 5 espíritos para fazer o mesmo resgate.
Então, dormindo, os projetores?
Oi?
Os operadores mantêm os projetores semi.
Então, esse tipo de energia, ela serve para você fazer outros tipos de resgate. O cara que acabou de desencarnar, olha, o coração do cara parou faz menos de 2 horas. Se você não tirar o cara dali na hora, naquele momento, ele vai entrar, se, por causa da pressão espiritual, da energia de catástrofe, quando a notícia começa a correr o mundo, o cara vai ficar preso. Então o resgate instantâneo foi muito importante, tá? E esse resgate instantâneo foi dificultado pela postura das pessoas. Então, se você não, para fazer esse enlace psíquico, criar essa forma para um espírito fazer usando a energia do projetor, tem que ser espíritos muito sutis e eles teriam que estar lá presencialmente. Não é uma coisa muito fácil. O cara que consegue ficar lá presencialmente e interagir com essas energias não tem técnica para fazer isso com a mente de 2 pessoas fora dela mesma ao mesmo tempo. Ela consegue criar ilusão para 1 e não para 2. Tá. Eu sei até porque, conforme eu fazia os resgates, para eu não começar a ficar sobrecarregado, um dos amparadores que trabalha comigo, quando eu ia para o corpo para recarregar, ele falava: você não vai voltar acordado. Ele me fazia dormir, me colocava um sonho na cabeça, agradável, eu voltava para o corpo, induzindo um sonho agradável no cérebro, sem lembrar de nada. Acordava: nossa, que sonho esquisito, sonho bonito, mas o que tem a ver? Energia não está compatível com esse... Bom, tudo bem. Aí eu ia no banheiro e falei: não, vou tentar lembrar. Aí me via: não, deita. Tá. Aí eu deitava, né? Sai. Tá, sai. Sabe? Aí depois na outra eu falei: não, vou tentar ajudar... Aí eu pensei: pronto, tem alguma coisa acontecendo. Eu vou tentar descobrir o que é para mandar energia. Aí me veio claramente assim, na hora que assim, cada 2 horas e pouco você acaba voltando para o corpo para recarregar, né? Para engrossar o psicossoma. Não é... É engraçado isso, né? Não é que você vai pegar a energia do corpo. Não, você vem engrossar. Você dá uma engrossada, porque senão você vai ficando sutil, né? Aí você vem dar uma engrossada no corpo. Você pega a memória do corpo físico, como é que é, para você poder fazer outro grupo de resgates. Eu falei: não, eu vou tentar mandar energia para ver se eu saco o que está acontecendo. Aí um parador encostou na minha cabeça e falou: fora do corpo, agora. Tá bom? E eu falei: não, vou deitar. É assim, engraçado, porque o corpo, quando o corpo bate no travesseiro, eu já estava fora. Eu vi o corpo bater na travesseira. É muito engraçado, muito rápido. E lembro da saída. E depois, na volta seguinte, eu lembrava da saída, do retorno e do sonho, mas não lembrava o que tinha acontecido. Só quando não tinha, falava: não dá mais para o corpo, não precisa dormir mais, foi o limite da indução de sono, vou ter que voltar. Aí eu sentei uma hora falando: eu não vou conseguir mais dormir, dá para fazer eu dormir? Não deu resposta, falei: então não dá mais para fazer eu dormir, na marra. Meu corpo não vai mais apagar. Aí eu sentei e comecei a lembrar. Aí eu fui lembrar de vários trechos da projeção, tudo de uma vez. Lembrei inclusive do cara me explicando porque que ele estava fazendo sonhar, que era para eu não perder o sono, senão eu ia ficar com o corpo tenso e atrapalhar o processo, porque eu ia ficar mais atento à reatividade do psicossoma. Então manter o cérebro ignorante nessa hora é bom. O cérebro não sabia o que estava acontecendo, eu sabia. O cérebro não podia saber ainda. O bichinho não aguenta. O bichinho começa a ficar triste, né? Para o bichinho não ficar depressivo, que é o meu cérebro, eu não podia transmitir isso para o cérebro. Aí depois eu trouxe de uma vez. E vem o baque, porque aí o corpo pega a sintonia e aí veio a notícia antes de eu ver a notícia. Foi até interessante, porque aí eu liguei para a Márcia, ela estava, nessa hora ela estava já no trabalho de manhã. É, falei, olha, tudo bem? Ela falou, olha, teve uma, né, um terremoto no Japão e fica ligado aí, porque está rolando, está precisando de energia lá. Eu falei, eu estava no resgate lá até agora, descobri agora há pouco que eu estava no Japão. Né? Antes de ver a notícia, antes dela me falar, eu já sabia o que estava acontecendo, porque eu lembrei. E aí eu já comecei a lembrar dos processos das pessoas que estavam ajudando. Como foi de madrugada aqui, tinha muita gente fora do corpo que pôde ajudar. Mas aí foi uma hora de ver o nível de autocontrole das pessoas. Diante de uma situação dessa, qual a reação que você tem? Na hora que cai a realidade ali, qual que é a sua reação? Qual que é o seu processo interno? Quais são as suas escolhas? Quanto você entra no piloto automático para se defender? Então a assistência para essas pessoas ficou difícil. E eu falei, não, isso daí eu vou ter que falar isso na palestra, porque tem muita gente que vai, que já fez curso, e que sabe que sai do corpo, outras acham que saem do corpo. A maioria não lembra, mas algumas têm lembranças de aqui, dali, e tem uma certa convicção de que faz alguma coisa fora do corpo. Só que a gente tem que treinar isso no dia a dia. Não basta você ter a técnica de sair do corpo. No dia a dia, como é que você olha para os outros? Como é que está o teu nível de convencimento interno da igualdade entre nós? Isso faz muita diferença.
Engraçado que você comentou. Quando você estava comentando, eu estava pensando aqui, na verdade, nos trabalhos de energia. Em relação a... Porque às vezes a gente vê que tem muito... Acho que é muito relacionado, muito parecido. Quando você faz aquele trabalho em grupo, que joga energia no centro, pensando nas pessoas. E isso, como você conseguiu por um certo tempo de fazer trabalho, de ter a impressão, não é impressão, é ter certeza, na verdade, de como aquelas pessoas que estão lá no centro são muito... Não é muito parecidas. Poderia ser você. Mas não poderia, teórico, não poderia muito real. Talvez você em outro momento também não tivesse a lucidez e talvez você estivesse na mesma situação. Foi, você falou, eu lembrei disso agora, porque foi uma coisa que vai acontecer, sei lá, um ano pra cá. Quando vai fazer trabalho de energia, eu sinto, cara, tem que sentir, não é que tem que sentir, mas eu tenho que sentir como se fosse parecido, né? Como se fosse igual. Né?
É bem por aí. É uma coisa que eu venho martelando há anos, que a gente precisa ter carinho para as pessoas. Eu não vou jogar energia para as pessoas porque eu estou ajudando. Eu não estou fazendo um trabalho de assistência espiritual.
Não estou falando do sopa, não é isso, não é?
Ah, não, eu estou ajudando os espíritos necessitados. Cara, você também é um espírito necessitado. Se você perceber isso e falar, olha, então eu estou compartilhando com os outros necessitados além de mim o meu momento de tranquilidade, tudo bem. Mas se você achar que você é o bambambam e está ajudando os necessitados, meu, você é um goiaba espiritual, você está fazendo a coisa errada. Você não está funcionando e você está se iludindo. O trabalho espiritual só funciona entre iguais. Sabe o que é incrível? Espíritos muito sábios, eles buscam na memória espiritual para poder ajudar a gente, que para a gente ajuda, para eles é compartilhar. Eles buscam o momento na história deles em que eles estavam vivendo o que a gente está vivendo no momento. É a única maneira de fazer conexão. E isso é compaixão. Dá para entender isso? Porque a chave é a compreensão. Para o cara compreender, ele tem que ter vivido aquilo que você está vivendo naquele momento. Dá para entender?
Dá, sabe por quê? Às vezes eu penso assim, a gente é tão perverso, mas mesmo assim, Deus, essa entidade ajuda. Por quê, não é? Você podia pensar, mas por que me ajuda?
Então, isso é uma questão. Isso é uma questão interessante. Eu tenho um conceito de Deus que não bate muito com o da maioria. Deus, para mim, não é um cara que teria condições de interferir na nossa dor de dente, tem gente mais perto da gente que interfere na nossa dor de dente, que interfere na nossa dor no pé. E como a gente não entende de onde vem essa interferência, a gente atribui tudo a Deus. De uma maneira indireta, a energia da criação está em tudo. Então não dá para separar. Mas a vontade de ajudar vem de gente que é mais sábia ou que tem vontade de ajudar mesmo sem ser mais sábia. Então tem tipos de ajuda que a gente recebe que vem de gente que não é mais sábia do que a gente. Tem gente até que, para tentar ajudar a gente, usa da própria ignorância, porque quer ajudar porque gosta e não porque sabe ou porque precisa, mas porque gosta. É aquele caso do espírito que, quando vê alguém que ele gosta ser prejudicado pelo outro, vai e quebra a perna do outro. Vocês já ouviram falar nesse tipo de caso? É comum, né? Um espírito, ah, eu protejo essa pessoa, fulano magoou a pessoa, eu vou lá e quebro a perna do fulano, porque não está errado, ela não vai mais poder, deixa a pessoa longe, sabe? Um espírito que gosta de você, muitas vezes ele age emocionalmente, ele é protetor. Isso é uma coisa interessante. Nós temos relações aqui que necessariamente são hierárquicas. Isso é uma complicação. A gente não consegue desvincular a hierarquia da interpretação do universo que a gente faz. Quando a gente pensa num ser criador, quando a gente pensa num ser que é capaz de fazer qualquer coisa acontecer, a gente já imagina uma escala hierárquica de superioridade. Eu sou da opinião sincera de que o que quer que seja o ser que a gente chama de Deus, que criou tudo, que participa da criação de tudo, seria o último tipo de ser, de consciência, de existência, que se colocaria hierarquicamente superior, ou que interferiria com qualquer coisa, porque acho que a própria existência é a manifestação desse ser. Então, quando a gente reza para Deus, tem muita gente com escuta na linha. E quem interfere é quem está escutando a conversa. Porque eu tenho a impressão que, para um ser que participa da criação e da existência e da sustentação de tudo, não tem nada errado. Está tudo certo. Então nada precisa ser modificado. Porque tudo é experiência. Coisas que para a gente são dolorosas, depois se provam experiências válidas. E se a gente está passando por uma experiência que está incomodando, a gente reza para ela acabar. E ela não acaba, a gente vive ela até o fim e depois fala: nossa, foi doloroso, mas que bom que aconteceu. Eu aprendi muito, eu não seria a pessoa que eu sou hoje sem aquela experiência. Se Deus te ouvisse quando você reza, você só ia se ferrar, porque você não ia ter as experiências que você precisa. Felizmente, Deus não atende prece.
Sim.
Ele respeita a nossa necessidade.
O que aprende a dizer, que tudo se faça conforme a sua vontade. Eu estou pedindo
não, isso não é, que se faça. Então, isso não é quem estuda, isso é quem tem fé. Você acredita no que um homem escreveu sobre Deus. Quem escreveu isso foi um homem que tinha necessidades. Deus não deixou um livro de mão própria. As pessoas escreveram em nome de Deus. E isso é muito complicado. Por que que eu acredito? Entendeu? Por que eu acredito no que os profetas disseram? Porque eu quero acreditar. Porque eu acredito em quem me disse que eu devo acreditar. É uma rede de confianças. Mas o que que essas pessoas estavam dizendo? De quem veio essa informação? Qualquer espírito se comunicando com alguém pode convencê-lo de que é Deus, se a pessoa tiver um perfil psicológico adequado. Então é muito, muito complicado para a gente nomear a vontade de Deus, do universo, da criação. A gente só consegue saber daquilo que é parecido com a gente, porque a gente transforma qualquer coisa que a gente perceba em algo parecido com a gente. Por isso que eu prefiro me manter ciente da minha ignorância a respeito da vontade de Deus. Eu não sei o que Deus quer. Eu só sei que todas as vezes que eu observo o resultado do que eu desejo e que alguém ajuda, não foi Deus. Foi alguém que eu acabo encontrando lá na frente no plano espiritual. Eu acabo sabendo qual o caminho da ajuda que eu tive quando eu rezei para aquilo, quando eu pedi aquilo. E é fácil dizer que foi Deus quando eu não sei quem fez. Isso é importante. A gente ter essa ciência. Nós somos muito ignorantes. Muito mesmo. A gente não sabe quem está ajudando a gente. As pessoas não sabem quem está atento a uma prece. Eu sempre levei muito a sério aquele ditado popular: cuidado com o que você deseja. Mas não é porque você... Ah, é porque você pode conseguir aquilo que você pediu. Não, é porque você não sabe quem é que vai te atender. Essa é a minha maior preocupação. A quem que eu estou me associando, né? Porque as pessoas não sabem que... Eu queria tanto que essa doença sarasse. Tem a mesma força que a gente tem a frase de que... quando a gente fala, eu queria que fulano morresse. Tem a mesma força. Porque alguém vai ouvir e alguém vai tentar te ajudar. Porque alguém vai gostar daquela ideia. Não é porque ela gosta de você, às vezes. É porque ela gostou da ideia. Porque ela gosta de fazer aquilo. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente deseja. A gente não tem consciência do poder do pensamento e da palavra.
Mas isso também pode ser força da pessoa. Não precisa ter interferência.
Não, a gente começa o processo. A gente faz muita coisa. De repente a gente gosta dessa ação, né? De repente, o jagunço espiritual que gosta de fazer o furinho é você mesmo. Não precisa de alguém para mediar, né? Porque às vezes, quando você quer que alguém morra, você manda energia de morte para a pessoa. Você tenta desagregar a vida da pessoa. Não precisa de intermediários. É que, em geral, você não consegue fazer sozinho. Você não consegue fazer sozinho. Geralmente, por mais que você queira estar sozinho, alguém te acompanha. Por similaridade. A gente se agrupa. Espiritualmente nós agregamos similares. Então você pensa que você está fazendo algo sozinho, tem sempre espíritos participando. Então, é da mesma maneira. Você vai lá, foi lá fazer o resgate de gente que estava lá se afogando. O processo é simples. Você tem em você o princípio de, poxa, eu quero compartilhar meu bem-estar. Você acaba sendo voluntário para isso. E no processo você atrai mais espíritos, que atrai mais projetores. E acaba, é assim que você forma grupos de resgate. Não é uma equipe que alguém selecionou com uma pranchetinha. As pessoas vão sendo atraídas. Sabe? É que nem o pó vai para o aspirador. A gente vai sendo atraído pelo vento, pelo movimento do fluxo espiritual. Então, a gente, mesmo que a pessoa queira ficar sozinha fazendo alguma coisa, em geral ela acaba atraindo pessoas que têm posturas parecidas, intenções semelhantes. É um jeito de trabalhar espiritualmente que acaba encontrando similaridades. Da mesma maneira, o problema das pessoas que perdem o equilíbrio durante o resgate é que elas acabam atraindo pessoas que perdem o equilíbrio para ficar perto. Então, equipes inteiras, às vezes, começam a desandar porque o projetor que estava na ponta perdeu o controle. Porque aí os que estavam participando com equilíbrio perdem conexão. Você perde a conexão, você sai... Eu não gosto dessa expressão, mas você sai da sintonia. Na verdade, você perde o conjunto harmônico, né? Você sai do processo de ligação. E aí, quem vai entrar no processo, você vai passar a operar na faixa de atividade de quem também perde o controle fácil. Então, vira um resgate desastrado. Fica parecendo...
Mas tem muito ruído na sua ação.
Fica parecendo uma coisa muito mais difícil do que realmente é. Né? Então, tem resgates meio desastrosos no plano espiritual, que dão muito trabalho para funcionar. Fica dificultoso. E o próprio resgatado acaba entrando num processo... menos claro, que acaba virando um pouco mais de sofrimento para a pessoa, vamos dizer assim, por conta dessa reação em cadeia. Por isso que eu queria dar um toque para aqueles que se dispõem a fazer atividade espiritual fora do corpo, quando tem uma coisa assim, treinar no dia a dia. Esse lance da igualdade, da compaixão. Não contar com a impressão prévia que muitos têm de que quem faz atividade espiritual já está salvo, já é o escolhido. Lembra o seguinte: não importa quanto você estudou, quanto você se preparou intelectualmente, quanto você leu, porque na hora do desencarne, o que vai contar é quem você é. Você pode ter todo o conhecimento das técnicas, mas se você tiver medo do que você vai encontrar no plano espiritual, você perde lucidez no desencarne. Isso é muito importante. Se você leva uma vida que é uma farsa, você tem todas as posturas públicas de espiritualista, mas a sua vida pessoal, a sua vida particular, totalmente privada, aquela que você não compartilha, você não age, não pensa de acordo com aquilo que você tem em público, o que vai prevalecer é quem você é, como você age na vida privada, como você age fora das vistas, aquilo que você pensa com você, e não aquilo que você fala. Então o seu personagem não vai contar nada, quem vai contar é o ator, é você. E o cara que tem essa vida dividida é o que menos fica lúcido quando desencarna, porque ele é o que mais tem medo de encontrar a verdade na frente, a sua verdade. Não a verdade cósmica, que isso está longe da gente, mas a sua verdade vira à tona. Então é muito interessante, porque a maior parte das pessoas espiritualistas que levam uma vida dividida, essa vida ambígua, elas no fundo têm a esperança de que seja tudo diferente daquilo que ela aprendeu. A pessoa tem até a esperança de que não tenha vida após a morte, porque ela não quer passar o embaraço de ter revelado a sua verdadeira identidade. E é muito engraçado ver espiritualista negando que desencarnou, que não pode ser daquele jeito quando ele acaba de desencarnar, porque na verdade ele construiu uma esperança, uma expectativa interna de que não ia ser daquele jeito, para não ter que passar pelo embaraço de se revelar. Curiosamente, os espíritos sábios não julgam. Quem julga é quem é muito parecido. E uma pessoa que faz isso julga muito e atrai perto de si espíritos que julgam muito também. Então ele não vai ser julgado por ninguém superior, não, por pessoas iguais. E isso incomoda pra caramba. Você tinha levantado a mão, depois a Miriam. Pode falar.
Partindo do que você acabou de dizer, nesse processo, tem como a pessoa, provavelmente a pessoa entra no processo de autoilusão, tipo assim, ela acredita intelectualmente que ela está tendo uma mudança de postura, mas internamente, emocionalmente, ela está fechada. E aí ela cria uma ilusão que ela tem para ela como realidade.
Ela acredita parcialmente nisso.
Então ela não está vendo, na verdade. Ela está se sabotando.
Em certa medida, sim. Isso, em certa medida, sim. Porque tem várias maneiras disso acontecer. Tem gente que faz isso que você falou. Tem pessoas que já têm um perfil de... ela percebe e nega. Então, é uma ilusão, sim, baseada em negação. A outra, ela entra no perfil da conformidade. Ah, fiz isso, mas isso eu não consigo mudar, isso faz parte de mim. Ninguém viu, então está tudo bem. Ah, eu penso isso, mas pensar não faz mal. Ela entra no processo de mentir para si mesma pela conformidade. Então, tem vários caminhos disso acontecer. Tem pessoas que simplesmente sabem, agem assim, porque... Vamos lembrar escândalo filmado na TV. Vocês lembram da rezinha da propina? Os três políticos de mãozinha dada rezando para Deus, agradecendo a propina que passou na televisão, no gabinete lá do fulano, que esqueci o nome agora. Eu tenho anotado em casa para não votar nesses caras, né? Então, então, pois é, eles rezaram muito para dar certo, pedir. Mas olha só que coisa interessante. Se a pessoa acredita, ela acredita do jeito que ela quer. Ela construiu uma crença numa forma de Deus adequado à sua necessidade. É o que todas as civilizações fazem. E isso é um processo de autocorrupção. Por quê? Se a pessoa olhar a relação de causa e efeito, ela sabe que ela está roubando de um sistema, está tirando mecanismos que não são dela de funcionar, da sociedade funcionar de uma maneira melhor para todo mundo. Ela está minando esse processo, está tirando recursos, e para fazer isso em benefício próprio dos seus, ela reza para uma autoridade que seria a criadora, que ela acredita ser justa. Então ela transforma aquilo que ela faz num ato justo para si.
Deus salve a
América. Mas isso,
o resto quem salva.
Isso é um processo cultural. Eu sempre dou esse exemplo nos cursos. Quando tem uma guerra, a mãe reza pelo bem-estar do filho. Mas ela esquece que o filho dela vai estar matando o filho de outra mãe. E como é que Deus faz a escolha? Não faz.
Deus nem mandou fazer guerra.
Deus não interfere. Isso não interfere em nada. Nem na nossa doença, nem na nossa cura, nós fazemos isso. E se alguém interfere, a gente parecido com a gente desencarnado. Aí vem isso que eu estava falando. Esse processo de construção de crença é o mesmo da mãe rezando para o filho na guerra, do cara rezando para receber a propina. É a distorção da realidade pelo benefício próprio. Só que numa escala muito diferente. A mãe está rezando para não sofrer pela perda do filho e pelo bem-estar do filho. Já o cara da propina, ele está querendo o conforto, a piscina, a escola dos filhos, a saúde da mãe, do pai, todo mundo, ele está fazendo aquilo por todo mundo. Só que, considerando que ele está hierarquicamente melhor qualificado para usar aquele dinheiro do que os outros. E esse é o princípio da tirania. É a mesma justificação, a mesma questão da tirania. É aquele que ele deve colocar em prática a sua superioridade pelo bem dos inferiores. Cabe a ele escolher e decidir pelos outros. É engraçado que lá no passado o termo tirano não tinha o perfil de ser algo negativo. Ficou negativo porque as pessoas se corromperam ao usar sua capacidade administrativa não em prol do público, mas em prol de si mesmo. É curioso pensar nisso, né? A gente historicamente tem dificuldade de lidar com a hierarquia que a gente mesmo criou. A gente não consegue olhar para o outro e ver como igual. Eu já comentei isso aqui. A gente tem uma tendência, pela própria fisiologia, a ver o mundo girando em torno de nós. Como é que você vê o mundo? Qual que é o seu ponto de vista? Você está no meio e você olha em volta, você vê tudo ao seu redor. Você vê a partir de um ponto cercado por tudo em volta. É uma questão de percepção, é como a gente faz a leitura de mundo. É o nosso sistema estético, é o nosso sistema de leitura, é a nossa percepção do mundo. Então nós começamos construindo o mundo quando crianças, percebendo que o que está fora gira em torno de nós, a criança tem um momento egocêntrico e depois começa a interagir com o mundo. A criança vai se descobrindo, e quando vira um adulto, essas primeiras impressões continuam lá. Aí você tem a cultura. A cultura fornece um pacote de dados adicional. Se você acredita num sistema que vai girar em torno de Deus, e que todo mundo é criação de Deus, você ainda continua achando que o que acontece com você é mais importante do que acontece com os outros. Porque é o que você sente, você sentiu, e você não sente o que os outros sentiram. Por isso que é um passo importantíssimo para a espiritualidade da pessoa realmente ter compaixão. Porque é começar a interpretar o sentir do outro como algo tão importante que o próprio sentir. Isso é muito difícil. É muito difícil. Ah, tem uma senhora ali que queria perguntar antes. Será...
Aquele líder lá, do Iêmen, né?
O Kadhafi?
Esse último que não sabe o que ele diz. Ele tem muita ilusão, né?
Sim, ele acredita que ele é um herói. Ele acredita que ele é um herói. Ele acredita que o mundo está errado e ele está certo. É um perfil dele.
Né? Pode falar. Vou fazer uma pergunta. Você comentou a questão sobre isso. Como a gente parte desse pressuposto que a gente também não tem a menor noção de como a gente é. Às vezes essa autoilusão não é uma autoilusão consciente. Essa autoilusão, por mais que tenha sido gerada por uma escolha, a escolha nem sempre é uma escolha consciente. É uma escolha de boiada. Você vai naquela rotina da boiada. E até por conta da Miriam, quando ela fez, até não vou falar que me surpreendeu, porque mostra a nossa incapacidade de perceber a nossa mudança também. Ou seja, você não sabe de que ponto tá, de onde você está saindo, como é que você vai estar momentos depois. E essa insegurança de o que você é e de onde você está indo gera em você a seguinte questão: será que eu estou realmente caminhando? Não sei se você entendeu a pergunta. Será que eu estou realmente andando para frente ou será que eu estou me iludindo e estou me auto-sabotando? Porque você está partindo de um ponto que você não conhece. Que pedra, hein, meu? Que difícil.
Eu acho que é uma dúvida saudável. Porque tem pessoas que estão convencidas de que elas estão crescendo espiritualmente e elas não dando margem à dúvida, elas nunca vão variar de comportamento. Outro pode estar convencido de que está fazendo tudo errado. Então, não dando margem à dúvida, ele vai o tempo todo continuar igual, tentando ser diferente. Essa dúvida é saudável, porque a gente precisa de diversidade de experiências. E o mais interessante é que não existe um caminho. Não existe o caminho. Todos os caminhos levam à experiência, e todas as experiências têm algum valor. Depende de se a experiência é um reforço, se ela é uma inovação, se ela é uma mudança de direção. Cada um tem seu momento de experimentar. Não sei atribuir valor às experiências, mas o que eu consigo perceber quando eu estou bem e olhando as experiências que eu vivo e ao redor acontecendo com quem está próximo, com quem eu consigo observar, é que não existe experiência perdida e que é saudável ter essa postura para poder ter a dúvida o tempo todo. A dúvida é muito saudável. A maior parte dos problemas do nosso planeta vem das certezas. A maior parte. A pessoa tem certeza que tem que ser daquele jeito. Acabou, ferrou. Porque não tem um jeito só. Essa é a vontade de Deus. Ui! De qual?
Deus de quem?
Deus de quem? Né? Porque assim, a mesma vontade de Deus que salva a América é a vontade de Deus com o nome de Alá, que ajuda o cara a explodir matando gente. É a mesma vontade de Deus. É a vontade inventada pelo homem. Que não é uma vontade divina. É uma vontade humana. É um querer crer. É a necessidade de ter certeza por não saber lidar com a dúvida. Nós temos dificuldade de lidar com dúvida. Nós queremos respostas prontas. Já tarde, passando um documentário muito bom no Discovery Channel, eu estava assistindo entre a refeição e vir para cá, acho que passou das 4 às 5, chamou Terra, a força do planeta, uma coisa assim.
Poder da Terra.
Poder da Terra, isso. Muito bom o documentário, mas interessante, porque em um determinado momento citaram os poços aqui na América do Sul, sinotes, né? E mostraram que aquilo forma um círculo entre terra e mar e que é uma marca de um impacto de meteorito. Tudo bem. E aí vem a afirmação categórica. O impacto que exterminou os dinossauros 65 milhões de anos atrás. Tem pelo menos 4 teorias de meteoros diferentes que fizeram isso hoje, em voga. 4 supermeteoros, meteoritos no caso, que atribui-se a essas cavidades a explosão que acabou mudando o perfil do planeta. Qual deles está certo? Você tem 4. Todo mundo, cada um que defende essa ideia afirma com... Olha, pode ter sido esse, pode ter sido esse. Aí você pega revista de divulgação científica e documentário, não é feito por cientista, é feito por jornalista. O cientista fala, esse pode ter sido, o jornalista publica, foi. Tá? A pessoa que está falando ali notícia, ela não quer ler esse pode ter sido, ela não vai dar importância, ela quer saber quem foi. Isso é falta de educação. É falta de educação básica, assim, com o conceito de ciência.
E depois ainda fala, não, mas estava escrito.
Está escrito.
Se tudo tivesse escrito,
é verdade. É, isso é outra coisa, isso é muito engraçado, porque isso é verdade. Não, mas saiu na revista lá, é séria, saiu na Veja. Né? Saiu na Veja, acabou. É verdade absoluta. Né?
Não no jornal, é verdade.
Não, olha, não, mas saiu, está publicado, saiu lá no Estadão. Né? Publicaram na Folha. Aí eu tenho uma pergunta básica nessa hora. E daí? Quem escreveu aquilo? É um jornalista, uma pessoa como a gente. Ele foi treinado para fazer afirmações quando ele encontra evidências. Ele encontra indícios e vai montando a história.
Para vender.
Né? Ele quer retratar aquilo que ele acredita. Quem pensa em vender geralmente é o editor e o dono do jornal. O jornalista em si, ele quer dar uma notícia. Acontece que ele foi treinado para construir uma história verdadeira em cima dos indícios e de pesquisa sobre fatos. A questão é que a ciência não oferece isso, num primeiro momento. Ela oferece
hipóteses
e experiências que confirmam essas hipóteses até certo grau. Que consiga explicar melhor, com uma simplicidade maior, e assim é o método científico. A questão é que as pessoas, em geral, não tendo essa familiaridade com o método científico, querem, bum, certeza. E aí vai e faz uma afirmação grandiloquente dessas. O meteoro que causou a extinção dos dinossauros. E, oh, esse efeito é maravilhoso. Aí vende jornal, dá anunciante para o programa de TV. Né? Isso dá lucro, faz girar a máquina. Mas acresce ignorância ao sistema. Porque agora a pessoa vai ter uma certeza que não cabe na realidade. Ela tem uma certeza enganosa. Para ela é verdade. Porque ela pôs confiança no que ela ouviu. E ela fechou a porta para outra explicação.
Né? Ela quis acreditar.
Ela precisa de algo para acreditar. Ela escolheu aquilo para acreditar. Outra pessoa pode dizer, não, isso é tudo besteira. Deus criou o mundo faz 6.500 anos. É o que está na Bíblia. Né? Acabou. Ah, mas as evidências arqueológicas? Deus pensou em tudo. Ele criou os fósseis para parecer que era antigo. Pronto.
Hã? Em vez de você realmente acreditava nele, eu ia ficar duvidando.
Isso, é um teste de fé, para ver se você vai acreditar na evidência ou em Deus. Tem pessoa que defende isso, os criacionistas defendem isso a ferro e fogo. E é tão forte isso que metade das escolas dos Estados Unidos estão ensinando isso de novo como regra.
Então, só evolui quem tem dúvida, quem tem certeza.
Então, eu até brinco com a palavra evoluir. A gente nem sabe o que é evoluir porque a gente não tem certeza de como as coisas acontecem. Mas quem tem dúvida, quem não tem certezas, é quem amplia o conhecimento. Quem tem a possibilidade de mudar. Mudar é muito importante. A gente considera que isso é evolução. É o nome que a gente deu. Se é mesmo, não sei, não interessa. O que interessa é abrir a mente para as possibilidades. Quando aparecer algo novo, se a gente já tem uma certeza muito arraigada, a gente não enxerga o novo. A gente nem enxerga, não é questão de não aceitar, é não enxergar. É complicadíssimo isso. Todo mundo aqui já ouviu falar no Einstein e na teoria da relatividade. Só que a proposta dele, que já foi demonstrada pela ciência como viável, e a gente tem como lei da física hoje, o que ele descobriu, é tão difícil de aceitar, porque vai contra as certezas que a gente tem sobre a natureza. E cento e poucos anos depois, pouquíssima gente realmente enxerga como o universo funciona da maneira como Einstein viu. As pessoas não têm abertura para dúvida. As coisas parecem tão certas do jeito que elas se apresentam que não tem espaço para entender Einstein. E a explicação dele é válida e resolve problemas fundamentais na estrutura do universo que a gente não teria como entender sem a teoria dele. Mas as pessoas não estão prontas para isso, porque coloca em dúvida a própria realidade como a gente percebe. E aí vem uma teoria mais esdrúxula do que a do Einstein, que é a física quântica. Aí pirou. Aí pira geral. Porque toda a nossa tecnologia atual, toda a eletrônica, a informática, a telecomunicação, é baseada em física quântica. Então ela funciona. Só que ninguém entende como ela funciona, a não ser os cientistas que estudam as equações e entendem a matemática da coisa. Por quê? Porque coloca em dúvida a própria realidade. Porque coloca em dúvida a nossa relação com a natureza. Porque coloca em dúvida tudo que nós fazemos. A pessoa que estuda a fundo a física quântica, ela muda a maneira de ver o mundo, ela se modifica como pessoa. Isso é uma coisa que ninguém está pronto para fazer. E não tem, hoje, um preparo para ensinar as pessoas sobre isso. E são coisas da física, da ciência e de espiritualidade. E para falar da nossa relação espírito-corpo, para falar da nossa relação com a criação, da visão peculiar que cada um tem de Deus.
É místico.
Então, é pior do que ser místico. Pior do que ser místico é algo não ser enxergado. As possibilidades, elas não são nem sequer cogitadas. A pessoa vê algo e ela interpreta do jeito dela, sem abrir a possibilidade de ter um milhão de explicações tão boas quanto as dela.
Para isso, ela tem que passar a barreira da aceitação. Tem que aceitar, tem que abrir.
Concordo. Aceitar o diferente.
Aceitar.
Aqui, acontece que o aceitar o diferente, ele começa depois da percepção. A gente tem a percepção. E a transformação da percepção inicial em informação. Depois da informação, vem a tradução da informação em algo que a gente entende, e aí a gente pode aceitar ou não. Quando a pessoa tem uma certeza muito arraigada, no momento em que a percepção vira informação, se ela já pôs certeza arraigada, a certeza vira uma peneira nessa hora. A informação desaparece antes de chegar na aceitação. Então ela não tem chance de aceitar porque ela já tem a certeza do que é possível. Ela limitou o que é possível. Isso é uma teoria epistemológica. É como a gente estuda na filosofia a ordem do perceber, da construção. Isso é filosofia, ligado com biologia. De como a gente percebe e como a gente constrói. Então a aceitação, ela é importante. Mas para poder chegar na aceitação, a gente primeiro tem que começar a desconstruir as certezas. Porque senão a gente nem chega a receber informação para ser aceita. Isso é cabeludo, né? Porque a gente olha o mundo e a gente só enxerga aquilo que a gente acha que se encaixa nas nossas certezas no primeiro momento. A gente destrói a possibilidade de enxergar o diferente.
E a nossa certeza vem sendo construída desde a infância, né? Informação.
A gente...
Depois é fogo.
Exatamente. Tem que ter coragem, tem que ter vontade e tem que se esforçar. É, abrir mão das certezas é doloroso. Como eu costumo ouvir muito no meu curso, mas Cabral, você está tirando o chão de pé do pé da gente. Eu falei, que bom, se você percebeu isso, eu estou fazendo meu papel. Eu quero tirar o chão debaixo do seu pé para você descobrir que você consegue voar. Se você estiver o tempo todo sentindo o chão embaixo do pé, você nunca vai descobrir que você é capaz de voar. Sua mente pode voar, suas percepções são muito mais amplas do que você percebe no primeiro momento. Se não tirar o chão, você nunca vai criar coragem para sair voando. E eu quero quebrar esse chão um pouquinho. Esse chão que embasa as suas crenças. É a dúvida que vai te fazer entrar em movimento. Você se acomoda com as certezas e para de buscar a si mesmo. Você não se descobre, não se conhece, não se enxerga. Você enxerga a imagem que foi construída para você do mundo e que o mundo reflete de você mesmo para si. Você vive uma ilusão. Você ia falar, Marcos?
Vou só botar uma dúvida com relação a o que você tinha dito lá do desastre, lá, alguma coisa que eu sei que para a gente jogar a sabedoria tanto encarnado, você tem algumas coisas que limitam até pela experiência que você tem que passar encarnado. Agora, desencarnado, eu achei interessante o cara ter a necessidade de voltar à experiência, aquilo já não está. Você tem livro de sabedoria, mas aquilo já não está online, o cara tem que buscar a experiência e falar, não, agora eu sei, eu vou ajudar, aquilo já não está.
Não é agora eu sei, eu vou ajudar. Aí é que está, é o como funciona. Eu estou usando uma alegoria do como funciona. É uma coisa que você estuda muito. Você estuda ufologia. Quando você vê uma pessoa pela primeira vez falando, nossa, eu estava lendo sobre isso, você tem duas escolhas. Você pode falar, nossa, esse cara é um novato, não me interessa. Ou você pode se colocar no lugar dele. Nossa, eu passei por isso já. Nossa, a primeira vez que me interessei por ufologia foi uma experiência assim. Qual foi a minha sensação? Aí eu encontrei rapport com aquela pessoa. Eu entro numa relação de compaixão, eu me fiz igual. Deu para entender? Isso não muda, isso a gente continua fazendo assim. Senão a gente não consegue se identificar com os outros. Por isso que o sábio realmente é sábio, porque ele se identifica com muitos e não com poucos. Quem não é sábio se identifica com menos. Se identifica com menos... não consegue ter relação de igualdade, não consegue ter compreensão. Os outros são estranhos e não semelhantes. Deu para entender o caminho? Então não é que o cara faz um esforço intelectual, é o processo como funciona.
É abrir a porta primeiro
para
depois.
Não, como é que um cara que tem uma capacidade de perceber tudo, consegue perceber níveis muito diferentes, consegue focalizar em alguém, tendo uma experiência peculiar. Ou porque é diferente, ou porque tem rapport. O diferente é o que é novo, que não é compreendido. E o que tem rapport é aquilo que enriquece a compreensão, que é com quem ele compartilha. Quanto mais sábio, menos diferenças e mais experiências de rapport o cara tem. Então, mais valorosas são as experiências de novidade. A gente está num ponto em que muita coisa é novidade. A gente não tem tanto rapport assim, a gente não é tão sábio assim. Quem reencarna aqui nesse planeta, nesse momento, está numa experiência de descoberta das semelhanças. Por isso que nós somos tão individualistas. É o nosso momento, nós estamos aprendendo. Só que se a gente não fizer um esforço pela compaixão, a gente fica empacado no processo, girando em torno do próprio rabo. Enxergando só a gente, vendo o outro como algo separado. O que estou tentando ressaltar é que, se gente mais sábia focaliza a existência no rapport e valoriza a diferença para a aprendizagem, quem somos nós, então, que ainda não temos essa sacada? Nós somos os egoístas. Nós somos o diferente. Então, os caras prestam atenção na gente pela diferença e procuram algo comum para poder se conectar.
Você falou de altruísmo uma vez, achei interessante isso. Você falou que esse é um passo que não é totalmente limpo, né?
Não.
O altruísmo, né, é alguma coisa como o altruísmo, você precisa reconhecer, buscar essa reconhecimento, uma coisa que já brota, né?
É, que o altruísmo é algo que você manifesta, você não busca. Quem busca ser altruísta está criando um personagem. Você manifesta altruísmo pelas suas escolhas. Você se torna altruísta sem perceber. O cara que quer ser altruísta, geralmente ele está criando um personagem. A busca pelo altruísmo é uma farsa. O altruísmo tem que brotar da busca por si mesmo. A autodescoberta leva ao altruísmo.
Consequência.
É consequência. Se o altruísmo é um objetivo, você está criando um personagem, uma farsa. Você está criando um engodo baseado em certezas. Você fez escolhas que limitam a sua existência. É duro falar isso, né? Tem gente que passa a vida querendo ser altruísta. Sinto muito, né? Você virou um ator. Procure emprego no teatro, no cinema, na televisão, que você vai se dar bem. Você criou um personagem. Porque quem é você? Você é o cara que no fundo quer botar fogo nas pessoas? Porque isso é muito interessante, né? Se você se considera uma pessoa tranquila e boa, como é que de vez em quando você quer espancar alguém? Como é que você, quando vê lá que o ditador mandou matar um monte de gente, você tem vontade de matar o ditador? Você acha que deveriam matar o cara? Se você realmente for sábio, você valoriza a experiência dele tanto quanto a dos outros. Isso é muito complicado. Eu não sou sábio para esse ponto. Eu às vezes quero esganar alguém. Só que eu tenho ciência disso. Tá? A gente tem que ter muita autocrítica e também aprender a não ficar se culpando. Ah, eu sou péssimo. Não, eu estou aprendendo. Estou tentando descobrir quem eu sou. Eu não sei o que é ser ótimo e não sei o que é ser péssimo. Eu só sei o que é ser o que eu sou. Só isso. Tem umas sacadas que algumas pessoas tiveram ao longo da história que deixaram registradas pra gente. Sócrates falou que as pessoas não... Hoje dizem, né? Só sei que nada sei. Não, ele não falou isso. Na verdade, ele deixou uma mensagem parecida com isso. Ele falou que ele se limita ao conhecimento sobre a falta de conhecimento que o conhecimento traz. Foi mais ou menos assim. Ou seja, que o tempo todo ele descobre tudo que ele não sabe. Que tudo que tem de novo, ele percebe que é opinião. Ele, olha... Na verdade, a gente não sabe. Então, ele falou, a coisa mais importante que eu sei é quanto eu ainda não sei. E a gente perdeu isso, né? Virou uma frase chavão e ninguém leva isso a sério. Tem outras, assim... Sabe aquela frasezinha do Buda? Que todo mundo repete na lei espiritual? Ah, se você esticar demais, arrebenta. Se você não esticar o suficiente... A corda não toca, você tem que achar o ponto certo, que é o caminho do meio, é o equilíbrio. E na prática, a gente sabe o que é isso? Não, a gente está experimentando. Mas a gente repete isso como se já soubesse o que é o caminho do meio. A gente não sabe. A gente não anda pelo caminho do meio, a gente quica nas pontas. O melhor jeito para a gente alcançar o caminho do meio, do jeito que a gente é extremista, é tentar... bater menos vezes dos lados, porque a gente vai sempre de um extremo ao outro. Extremo, 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 extremo. Na média é o caminho do meio, só que é o caminho mais demorado. Né? É muito. A gente passa pelo meio, eu estou indo no caminho, foi. Né? Já era. A gente não consegue se manter nesse caminho do meio muito tempo. Né? O que a gente consegue é tentando fazer cada vez mais inclinadas, batidas pelo extremo, e mais devagar pelo meio, passar um pouquinho pelo meio, tô bem, não tô mais, não tô mais, não tô mais, pronto, tá indo pro outro extremo. É o que a gente faz, é a nossa experiência de vida. A gente aprende lentamente a experimentar a vida mais devagar. É irônico dizer isso. A gente é muito acelerado para perceber as coisas. Aí a gente fala, nossa, mas... esse pessoal zen é muito lento. Eles falam que o cara ficou olhando a pedra, de repente ele fala que já entendeu o universo. Não, ele não entendeu o universo ainda. Ele deixou de saber menos sobre o universo. Ele não entendeu o universo. Ele sabia pouco, continua sabendo pouco. mas reduziu o quão pouco ele sabe. Dizer que ele sabe mais é exagerar. Ele reduziu quanto ele sabe menos. Dá para entender a brincadeira? Porque é muito, muito pequena a descoberta em cada instante. Mas se você não estiver prestando atenção, você não descobre nada. Porque essa descoberta não é a respeito da pedra ou a respeito do universo, é a respeito de si mesmo. O nosso único caminho, isso é forte, o nosso único caminho honesto com a criação é a gente. É a gente mesmo. O que a gente faz o tempo todo é olhar o mundo por uma máquina que é um corpo e ver representações de outras pessoas que são outros corpos. O corpo é a representação momentânea de uma alma, de um espírito. E a gente tenta usar o nosso mecanismo em relação ao outro para aprender algo sobre nós mesmos a partir do outro. A gente só consegue sacar no outro aquilo que a gente já tem na gente. Então, quando a gente vê o outro, a gente está fazendo uma leitura modificada de nós mesmos. E esse é o processo da autodescoberta, pela projeção do eu. A gente vai fazendo isso aos poucos, constantemente, repetidamente. Só que para eu poder aprender sobre mim no outro, eu tenho que colocar o outro no mesmo nível que eu. Daí vem a utilidade, entre aspas, da compaixão para a gente. Se eu não conseguir ter realmente compaixão, se eu não conseguir sentir o outro como a mim mesmo, eu não descubro algo sobre mim. Por isso que eu falo, cuidado com a postura piedosa, porque ela te impede de se descobrir, te impede, como ela falou, de evoluir. Você fica repetindo a mesma coisa. E você aumenta o recurso de experiência tida. Como eu falei para o Thiago agora há pouco, toda experiência é válida em algum nível. Você está reforçando o repertório experimentado. Se você repete a mesma coisa tantas vezes, que é a mesma coisa que você decorar alguma coisa, né? Você repete muitas vezes. Mas se você não sai da zona de conforto, você só quer repetir porque dá a sensação de que aquilo você já domina. Uma hora você tem que ir para o desconhecido, tem que abrir mão da certeza e abraçar o novo. E isso a gente não está muito disposto a fazer, porque abraçar o novo traz insegurança, traz novidade, logo medo, perda de controle. E a gente não gosta dessas coisas. Mas quem é que não gosta? É o espírito ou é o animal? É o animal.
O espírito gosta.
O espírito precisa da novidade. O problema é que o animal, o bicho, ele quer conforto, ele quer repetição, ele quer segurança, ele quer rotina. E o bicho na gente é muito forte ainda. Nosso lado animal é muito forte. A gente tem que despertar o lado espiritual e levar isso a sério. Controlar o bicho. A gente está no corpo como se estivesse cavalgando um bicho selvagem. O corpo, gente, ele é um macaco com cérebro grande, com todos os impulsos de um gorila ou de um chimpanzé. Só que a gente tem um cérebro grande, então a gente tem complexidade de memória. A gente tem uma capacidade de ligação neural mais avançada, a nossa genética é diferente. Por isso que os espíritos que têm necessidade de experiência intelectual são atraídos para os corpos de humanos e não de macacos. Só que o impulso dos macacos está na gente. Muito nítido, muito claro. Quando a gente vê uma condição, como aconteceu agora, de tragédia, a gente tem uma divisão interna. A gente tem um lado animal que não quer que a gente tente sentir compaixão. O lado animal não tem compaixão. É o lado espiritual que tem. E isso requer clareza. Para ter clareza, você tem que abrir mão das suas certezas. Porque as certezas limitam a informação. E nada fica claro com informação limitada. Tudo fica borrado, embaçado. Para ter clareza, nitidez, você tem que ter mais informação. Tem que partir de uma percepção baseada em menos certezas, em mais abertura. Aí a informação chega e a gente pode ter aceitação. mas é lento. Em geral, a gente tem primeiro repúdio. A gente começa a quebrar certezas, vem um repúdio pela informação, porque a gente não quer aceitar. Então a gente tem que se abrir, se preparar para isso também. O que tinha uma mão levantada? Eu acabei pedindo.
Não, eu estava fazendo o caminho de meio. Uhum. Vi uma reportagem no Equador, um museu que comprova as experiências de magnetismo do planeta. E bem na linha do meio do planeta, ninguém consegue se equilibrar. Aí ele colocava as pessoas para caminhar. Todo mundo tombava. E aí eu lembrei, estava falando do caminho de meio.
No equador magnético, né? Na verdade, a gente tem esse efeito nos polos também. Quando a gente tem, pela maneira do cérebro funcionar, isso é fisiológico. Inclusive, pássaro não voa nessa linha também. Os caras já tinham percebido que eles atravessam, mas não ficam na linha, né? Causa um desconforto que mexe no nosso centro nervoso. Então, as pessoas tendem a se desequilibrar. E isso é interessante. Embora isso se, não sei por que precisaram fazer a experiência de novo, isso já é uma coisa sabida. Fisiologicamente a gente já sabe que funciona assim. Mas tem gente tentando provar outras coisas espirituais em torno disso, na verdade é uma coisa bem fisiológica. Se tem algo espiritual eu ainda não saquei, mas eu estou aberto à possibilidade. Mas é interessante a gente olhar, né, como a gente funciona como bicho. Porque nessa hora quem perde o equilíbrio é o nosso lado bicho. E isso causa surpresa no nosso lado intelectual, que é espiritual. Isso é muito engraçado.
Não é não.
Oi?
Não é não.
Por que não, Miriam?
Nossa, estou revoltada.
Com o quê?
Eu acho que é ótimo.
Hã?
Intelectualmente. Você tirou o chão da alma. Nossa, aconteceu de novo. De novo.
É
engraçado.
É, sim. Esse é o lado divertido da coisa. Deixa eu até colocar uma ressalva. Eu acho a palavra diversão muito, muito interessante. Por quê? Porque ela implica no desvio da atenção. Divergir. Diversão é quando você diverge do foco inicial. E eu acho essas coisas divertidas, porque elas nos tiram do caminho da expectativa. A diversão é aquilo que nos leva a nos afastar da certeza. Nós tendemos a ficar no caminho das certezas. Aquilo que nos diverte é aquilo que nos tira do caminho da expectativa. Então é divertido isso, porque isso quebra a certeza. E você pode escolher entre sofrer ou sorrir. Eu escolho rir. Então, em vez de dizer, isso machucou, eu prefiro dizer, poxa, isso foi divertido, isso me fez divergir. E a surpresa, quando você espera novidade o tempo todo, a surpresa te causa prazer. Por que que dói? É porque você não quer a novidade. Quando dói, é quando você quer a repetição do mesmo. É quando você tem medo. Então isso machuca quem tem medo. Mas é prazer para quem está aberto para a novidade. Então não sou só eu que acho divertido. Eu escolhi me divertir com isso. Mesmo quando incomoda, quando causa uma disrupção na minha rotina, eu dou mais valor pela aprendizagem do novo do que pela perda da estabilidade. É uma escolha de ponto de vista. Então, não é que eu escolhi me divertir com isso. Então, eu vou pelo caminho da divergência, eu vou pela diversão e vou aprendendo com ela, porque é algo novo. Gente, o novo é o que mais enriquece a gente. Repetir a mesma coisa? Se eu já vivi, se eu já passei, por que que eu vou repetir? Vamos pela divergência, vamos pela diversão. Então eu estou me divertindo o tempo todo.
Uma hora eu vou aprender isso.
Você já deve saber. Você só deve estar evitando. Sacaneei você agora, hein? Mas a gente faz isso. Eu também tenho coisas que são limites para mim. Tem coisas que eu tenho medo, tem coisas que eu não enfio de cabeça, porque eu não sei até que ponto a novidade vai me levar, se eu vou sair inteiro. Em algum momento eu tento entrar em todas as novidades que aparecem para mim para descoberta. E nem tudo no primeiro momento. Eu tenho que às vezes me adaptar para poder transformar o medo em força motriz. Porque o medo é uma força estancadora. Ela para a gente, ela paralisa. O medo é congelante, ele é terrível. E enquanto eu sinto que o medo tem capacidade de me congelar, é porque eu ainda não estou emocionalmente apto para aquele momento que eu estou me programando me jogar. É, mas em alguma hora você tem que tomar atitude. E eu sou, nesse ponto, eu sou bem sincero. Eu mudo a minha vida toda, quantas vezes for necessário, para que as minhas experiências novas possam chegar. Quem me conhece há muito tempo sabe que eu já mudei de profissão algumas vezes, eu já mudei de rumo na minha vida algumas vezes em prol da minha descoberta espiritual. E não é fácil, você está bem, ganhando grana, estável, com uma carreira, e de repente, meu, isso daqui está me levando à estagnação espiritual, não aprendo mais nada. Isso está acabando com o meu verdadeiro eu em troca de conforto. Meu lado animal está super satisfeito, eu estou apagando como espírito. Está na hora de chutar tudo para o alto. Aí, de repente, olha, o único jeito de continuar com conforto nessa nova profissão é eu me corromper. Não. Chuta tudo para o alto de novo. E faço quantas vezes for necessário. É uma questão de você encarar. Vou fazer. Então, eu não estou falando porque é uma teoria, porque é bonito, porque está escrito em algum lugar. Porque é algo que eu venho tentando fazer. E não é fácil. Não é fácil, tá? Você tem que abrir mão de muita coisa por muito tempo, demora para reconquistar algumas coisas que você gosta. Tem prazeres animais que eu gosto, gosto de conforto, gosto, só que não é tão importante para mim a ponto de abrir mão de quem eu sou. Essa pergunta eu acho que todo mundo tem que fazer. E eu não sei até que ponto eu tenho essa força, eu estou sempre me desafiando, e a vida corresponde, está sempre pondo desafios para mim também, né? Ver que escolhas você faz. Você constrói o caminho para a vida te mostrar as coisas. Tá? Realmente uma sequência de escolhas. Não tem uma fórmula mágica. E eu não estou falando porque eu li. Não, é porque eu acho que... eu entendi isso das minhas experiências. Até agora. Tanto que quem me conhece também há muito tempo sabe que eu já mudei explicações sobre as coisas, sobre o funcionamento das coisas, porque meu ponto de vista foi se renovando, porque era baseado em algumas certezas dos outros, em crenças, no que eu tinha lido, que as experiências foram desmontando. Então eu tenho certezas que me foram transmitidas e que aos poucos, ao longo das décadas, eu venho desmontando. Com alto custo emocional, com alto custo de conforto, com grandes crises pessoais, mas eu fui dando oportunidade dessas coisas acontecerem. E eu vou mudando. Inclusive, venho mudando as coisas que eu ensino em função disso. Venho renovando todo o meu material. Quem faz curso comigo há muito tempo, sabe que o curso que eu dei lá em 97, 98, é completamente diferente hoje. Né? Por quê? Não foi o universo que mudou. Foi o que a maneira de eu entender o universo que mudou. O universo é mais ou menos o mesmo, né? Colocando e tirando algumas partículas para lá e para cá, mais ou menos a mesma coisa.
Salvo algumas coisas que vocês mudam assombrosamente, né?
Então, grandes mudanças.
Você tem que destruir tudo,
né? Tirando os detalhes, né? Destruir metade das referências que eu tinha antes para poder fazer de novo. É legal, porque quem vê isso acontecer acaba sacando algumas coisas. Falei, puxa, olha, essa explicação realmente ela funciona melhor no mundo espiritual e no físico. E eu acho que isso é isso que valida a experiência. Quando aquilo funciona. Não é a melhor explicação ainda. Eu sei que tudo que a gente sabe na ciência é incompleto. Tudo que a gente tem nome está errado. Tudo do mundo espiritual que a gente explica é uma perspectiva parcial. Mas é suficiente para o nosso momento. E a gente tem que dar valor para a suficiência das coisas. E para ter valor na suficiência, a gente tem que ter ciência de quanto as certezas são parciais. Quanto elas são volúveis, Eu até brinco que elas são solúveis, porque a certeza derrete, né? Se você jogar água bastante, né, ela vai embora. Sim, perguntar, eu vi uma mão levantada lá de cá. Diga.
É que eu lembrei de você quando você ficou doente do olho, né? Como foi sua experiência para você?
Não, é, então, foi como eu falei, foi uma experiência divertida, né? É, mas foi uma novidade, foi assustador, porque eu não sabia se eu ia voltar a enxergar, uhum, né?
Então teve momentos que você teve medo.
Claro, nossa, tive, mas foi uma experiência de aprendizagem. Eu digo, eu preferia não ter passado por aquilo, fisicamente preferia. Eu acho que hoje eu sou uma pessoa que se conhece melhor. Eu me conheço melhor graças àquela experiência? Sim. Sim. É, não sou tão adepto pelo caminho da dor assim, para dizer que, ah, não, foi bom ter acontecido comigo. Não, eu não vou dizer isso. Na média, eu sei que hoje eu sou uma pessoa que se conhece melhor. Não sei se eu sou uma pessoa melhor, mas eu me conheço melhor, né? É, descobri limites. Isso foi muito interessante. Descobri limites para a paranormalidade, descobri um monte de limites. É, descobri quanto do meu controle espiritual está ancorado no meu treinamento físico. Então tem um monte de coisas que eu aprendi no processo e que vai durante pelo menos uns 4 a 5 meses eu fiquei inútil mesmo, e depois eu fiquei instável nos 5 meses seguintes, 4, 5 meses seguintes. Eu não sabia se eu ia ou não enxergar direito na próxima meia hora. Eu estava enxergando mais ou menos, de repente eu não enxergava mais nada. De repente eu enxergava super bem durante 15 minutos. De repente eu estava de novo sem enxergar nada. Então foi uma loucura, né? Foi um momento de muitas incertezas fisiológicas. Eu não sabia o que meu corpo ia fazer em seguida, né? Isso foi uma aprendizagem muito grande. E foi uma aprendizagem em relação aos outros também. Porque todas as relações humanas entram em questão quando você está muito doente, assim, de alguma coisa. E não era uma questão de vida ou morte, era uma questão de ficar cego ou não. E, como eu já comentei também, curiosamente, minha clarividência não funcionava direito quando eu estava mal dos olhos. Porque a relação entre a clarividência e o funcionamento do chakra está ligada ao fisiológico. Se o fisiológico está ruim, os chakras não estão bem. Então a clarividência não fica boa. Então era uma loucura, porque eu não tinha noção de distância, não tinha noção de profundidade. Eu não sabia se eu estava vendo dentro do cômodo ou fora do cômodo. Dei muita cabeçada em porta pela clarividência, porque a clarividência atravessa madeira. Mais fácil do que atravessa a parede. Eu olhava, não sabia se a porta estava fechada ou aberta. Eu tinha que andar com a mão na frente. Então, sabe? Coisas assim interessantes, né? Que você pensa, ah, não, o cara é clarividente, ele fica na boa. Não, não fica. Se os olhos estão funcionando bem, você fecha os olhos, a clarividência funciona direito. Se os olhos não estão funcionando bem, a clarividência não funciona direito para o mundo físico. Para o mundo espiritual continua a mesma coisa, mas para o mundo físico não. Porque o que coloca você em ligação com o mundo físico são seus chakras, que vêm do corpo, que tem que estar saudável. Então agora, por isso que eu até falei, poxa, como é que tem cego que é clarividente e não consegue se locomover? Descobri. Porque você não tem sintonizador com o mundo físico saudável. Né? Isso é uma coisa que eu tive que ter experiência para entender, né? É, então foi um momento de mudança. Todo mundo passa por um momento de mudança. A questão é como você encara, né? É, eu podia ter entrado numa depressão. Tive momentos que eu fiquei com raiva da doença? Tive momentos que eu fiquei com insegurança? Tive. Mas eles não duraram, porque eu não alimentei esses momentos. Eu não deixei o animal tomar conta. Tive meus dias de mau humor? Tive. Mas eles foram poucos. Realmente poucos, porque eu fiz a escolha de não deixar isso tomar conta. E até as pessoas não acham estranho, né? Porque eu estava doente e estava muito bem-humorado a maior parte do tempo. A Márcia sempre fala isso, né, amor? Engraçado que você não ficou mal-humorado, né? Eu falei, não deixo ficar. Porque é fácil ficar. É fácil entrar em depressão. É fácil ficar um doente doente, né? Já que eu gosto de diversão, eu fiquei um doente divertido. Né? Divergindo o tempo todo do estereótipo do doente.
Você sabe que você colocou agora? É bem coerente, porque eu tive conjuntivite, e aí eu lembrei, ah, mas a minha não está tão ruim, a do Cabral foi pior. Eu não sei como você fazer. Né? Eu falei, nossa, eu estou chegando. O olho desse tamanho, com dor, que passou. enxergando, eu não chego, ninguém chega perto, ninguém chega perto. Mas muito bem, até que deu 4 dias e ficou tranquilo. Porque eu sabia que não era igual a sua.
Valeu, obrigado.
Que bom, né? Sabe, não, de filosofia, você lembra? Você trouxe, mexeu com a gente, nós estamos super preocupados. Entendeu? Então é uma outra referência, porque eu sempre pensei que a doença era uma coisa rápida, passageira. De repente você trouxe a realidade que não, que era uma coisa que poderia gerar algo mais grave. Então eu estava me sentindo ótima.
Cabral, eu entendi direito. Hoje na rádio eu estava divulgando um curso de clarividência. E aí uma ouvinte que sempre acompanha o programa, ela é cega.
Tá.
E ela me ligou ao vivo na rádio, abri linha para ouvinte, ela perguntou, posso fazer o curso do Cabral? Porque você sabe, né? Eu sou cega tal. E dá para abrir a clarividência, a clareaudiência. Então eu não soube responder muito bem. Falei, olha, eu não sei te responder muito bem. Você explicou agora, mas eu ainda não saquei. Como é que seria uma pessoa
dá.
Cega fazer o curso de
Cabral? Dá para treinar. Com uma série de limitações, dependendo de como foi a cegueira dela. Se ela é cega de nascença, ela não tem referências visuais que eu vou usar. Então, ela ia requerer um tipo de atenção que eu não... no curso eu não tenho condição de dar toda a atenção assim, porque é outro rumo. Eu teria que fazer um curso sensorial. Eu teria que fazer estímulo.
Esse curso ela conseguiria desenvolver?
Sim, conseguiria. Mas ela ia ter dificuldades de separar o físico do espiritual. Entendeu? Então, para ver o espiritual é mais fácil. Para ela que segue, ver o mundo físico, separar o que é campo bioelétrico direitinho do que é espírito, separar de formas pensamento, ia ser mais difícil. Porque ela não tem referência.
Nem do toque não dá uma referência mais.
Então, do toque dá. Esse é o caminho. Tem que ser um curso sensorial. Tem que fazer por estímulo de campo bioelétrico, toque e estímulo da clarividência. Aí ela tem que começar a criar referência. A questão é, algo que ela nunca tocou, ela não tem na biblioteca. Tá? Então não tem como ela perceber o que é uma nuvem. Tá? É o que é fumaça de cigarro. Ela sente o cheiro, mas ela nunca tocou. Como é que é a leitura do campo bioelétrico? Porque cada pessoa solta o campo bioelétrico diferente na fumaça do cigarro. Dá para entender? Tem coisas que não dá. Por exemplo, ela consegue tocar o vidro, mas ela não consegue entender a transparência. Ela não tem esses conceitos. Então, ela não tem os conceitos. Então, isso para um cego, seria uma outra construção. Teria que ter um outro tipo de abordagem. O meu curso convencional, eu não sei se ela aproveitaria algo além da teoria. Se a parte prática para ela ia ter alguma utilidade. A teoria ela ia conseguir entender tudo. Mas
isso se ela for de nascença?
Se for de nascença. Se ela tem memória, se ela ficou cega ao longo da vida, se ela tem na memória o mundo, as cores, as formas e as propriedades da natureza, aí ela consegue...
Ela tipo fotografou visualmente.
Sim.
Mas se é cego de nascença, não tem
cego. Ela pode ter as dificuldades que eu tive quando eu fiquei enxergando mal, de dificuldade de saber alguns materiais se estão na frente ou não, se é espiritual ou não. Mas, no geral, dá para saber quando tem uma escada. Então, pela clarividência, eu sabia quando era degrau, quando não era. Não tropeçava, não tropeçava. Mas era difícil saber se a janela estava fechada ou aberta. Tinha que pôr a mão para saber se era a janela. Porque eu estava vendo um campo elétrico. Pô, mas isso aqui é a memória do vidro fechado ou é o vidro fechado? Né?
Eu não ia conseguir separar desencarnado. Às vezes ela disse a clarividência, porque juntar com o cabelo.
Às vezes não.
Ah, então. Porque se fosse só focar no mundo espiritual, seria fácil. Ela deixaria a percepção simplesmente no toque e separaria a clarividência para isso. Mas agora pensando no que você está falando, ela ia juntar a parte que a pessoa
ia ficar, ela ia ficar em muitos casos, espírito denso que atravessa uma parede, ele fica com o campo eletromagnético da parede com ele por alguns segundos. Não é campo bioelétrico, mas pela clarividência, se ela não tem a referência visual, ela não vai saber separar. Um espírito encostado numa parede, para ela é ser um encarnado. Eu sei porque eu confundi muito. Eu estava em casa, quando eu entrava espírito perto, ficava encostado nos objetos, eu não sabia se era uma pessoa ou se era um desencarnado que estava no ambiente comigo. Eu tinha que jogar energia e fazer meus testes. Aí eu sabia que eu tenho a referência. Essa pessoa não vai ter. Pode falar.
Na sua visão, e a Ellen Keller? Porque ela foi uma coisa bem especial, né?
séria, absurda e linda, mas ela foi de uma grande inteligência. Até hoje eu pergunto, como será que ela não tinha referência, né?
Eu não sei dizer. Eu lembro de ter lido alguma coisa de Helen Keller, mas eu não.
Um caso excepcional.
Mas eu acho que as pessoas têm seu, cada uma tem seu jeito de experimentar o mundo. Eu não sei como é que foi a experiência dela. Não saberia dizer. Mas
Porque ela nasceu cega, surda e muda, e ela conseguiu.
Ela usava a linguagem de sinais por tato, né, para se comunicar e aprender a escrever. Foi fantástico. Então, mas é uma experiência pessoal, né? Eu não sei dizer. Seria legal, né, ouvir o relato dessa pessoa, né? É uma experiência muito própria.
A gente com os sentidos, a gente é tão ignorante, tão caro mesmo, e ela segue as coisas de que a minha cabeça não chega lá.
É uma coisa que a gente não dá muito valor, mas é o tato, né? Percepção de perceber as coisas por contato. O tato tem uma doença que a pessoa não tem tato. E é uma das coisas mais inutilizantes que existem. A pessoa que não tem tato, ela não tem treinamento para ela. A pessoa fica praticamente sem interface com o mundo. Estranho falar isso, né? Ela vê, ela ouve, ela enxerga, sente cheiro, sente gosto, fala normalmente, mas ela não consegue funcionar. Ela não funciona no mundo. Porque a gente depende do tato para tudo. O tempo todo. A pessoa não consegue se vestir sozinha, não consegue tomar banho sozinha, não consegue escovar os dentes, não consegue pentear o cabelo, não consegue fazer nada.
Não consegue fechar os olhos, ela fecha os olhos, ela cai.
Se a pessoa fechar os olhos, ela cai. Ela perde a referência de mundo. Se ela piscar demorado, ela capota. A pessoa não sabe nem andar direito. Ela não sabe se ela está fazendo força, se ela está fazendo força ou não.
Mas não tem sensação de gravidade.
Não.
Existe isso assim.
Existe. Então, é um dos sentidos. Qualquer sentido que a gente perca é muito significativo. E o que a gente menos dá valor é o tato. A gente esquece que existe o tato. Né? A gente esquece que ele existe. E, na verdade, ele é a base da nossa evolução. É o primeiro sentido da célula. Né? É o primeiro sentido. É percepção, pressão e temperatura. E é o tato. É o único sentido da parede celular. É o básico. A gente não pensa nisso, né?
Você sente dor também?
Oi?
Dor,
não sente? Não, sente. Tem tipos de dor que sente, mas as dores físicas de contato não tem nada.
Não é mais uma dor, não é uma dor localizada, né?
É
uma dor meio.
Queimadura, não sente.
É diferente.
Hã?
Ela se morde.
Se morde
toda hora.
Tá mastigando, não percebe que tá mastigando a língua.
Ah, não percebe que tá mastigando a língua. Tem...
assim,
depende. Não, é uma doideira.
Mas assim, pode acontecer.
Depende do nível da doença.
Depende da lesão.
Tem uns casos graves, a pessoa não é funcional. Quem realmente não tem tato nenhum, não funciona. A pessoa que é cega, pode funcionar. Helen Keller, ela é cega, surda e muda, mas funcionou. Ela usava o tato pelas mãos, aprendeu a linguagem de sinais e aprendeu a escrever. É uma loucura isso. Linguagem de sinais pelo tato. Ela punha na mão dela e fazia as letras. Foram ensinando os símbolos. Foram ensinando que juntando símbolos era um objeto. Ela foi aprendendo símbolos para objetos. Depois ela aprendeu o alfabeto e conseguiu escrever. Depois de anos de treinamento. Olha que abstração. Que capacidade de abstração dessa pessoa. Todo o foco dos outros sentidos se voltou para o tato e para o olfato e para o paladar. Olha que coisa louca. Que foi essa existência, né? A gente tem algumas referências, né, do que é viver de maneira diferente, mas a gente não sabe o que é viver na pele. Eu descobri muito bem nesse período que eu fiquei doente com a visão. E alguma coisa minha com visão mesmo, porque eu tive um problema de visão quando era criança já. Depois tive na adolescência e agora tive essa doença que atrapalhou minha visão. Então é uma experiência que eu acho que eu estava bombando para ter. Aí eu realizei agora, né? Não faz com com que eu fique menos bravo com o cara que me passou, porque ele passou por irresponsabilidade a doença. Então eu não consegui resolver isso ainda. Eu ainda tenho vontade de dar um croque nele. Né?
Não pode,
é cliente. Oi? É a cliente, né? Pior que não pode. Hã? Cliente sempre tem. Não, mas eu falei um monte pra ele, cara. O pior é que ele riu pra caramba. É. Ele deu risada. Meu, você se ferrou, cara. A minha sarou em 2 meses. É. Ele falou, né? Conhecido do Thiago. A dele demorou 2 meses pra sarar. A minha foi 10. O cara é uma praga. Né? Mas foi uma experiência interessante. Mas a gente aprende quando vive. Se você não tá aberto para as experiências, você vai viver o momento e não aproveitar a experiência, porque a experiência está lá. Então eu podia ter feito escolhas que iriam me tirar todo o aproveitamento das experiências. Então e não é, não estou sendo poliana, não estou dizendo que não está tudo bem, não está tudo bem. A questão é que é o aproveitar o momento do transtorno e transformar aquilo numa novidade. E, ó, está doendo? Então eu vou pelo caminho da diversão, isso vai ser um divertido. Né? Vou prestar atenção nas novidades, eu não vou prestar atenção no incômodo, mas nas novidades que vêm junto. O que é que eu não conheço? O que é que me é estranho? O que eu não estou percebendo? Olha, tem uma sensação nova. Nossa, tem um momento novo. Em vez de focalizar na repetição do conhecido, do sofrimento, prestar atenção no que pode vir de novo. No que pode vir de novidade. Quando a gente fez a última palestra daquele ciclo de ufologia, porque talvez a gente falasse na próxima de ufologia, como teve o tsunami, né, depois do terremoto, e foi essa confusão toda lá no Japão, e todo mundo está consternado, eu prefiro dar esse enfoque espiritual na palestra de hoje. E esse, curiosamente, é um caminho de experiência que não está separado da experiência que eu acho que é a proposta do grupo de discussão que a gente está formando, dos grupos de discussão que a gente está formando a partir das palestras e do curso que a gente teve. A gente já, para o pessoal que fez aí, vocês receberam o e-mail? Não? Aquilo era para responder?
Queria saber se você queria mandar pessoalmente ou eu podia fazer a convocação.
Né? Nossa, eu li rápido. Eu entendi que você tinha mandado para todo mundo aquilo. Sorry, me desculpa. Então, eu não entendi o e-mail. Tá, pode mandar para o pessoal. A gente marcou não amanhã, no outro domingo, com esse pessoal. É para quem fez o curso ou para quem fez a sequência de palestras e deu o nome para a Luísa. Se alguém fez as palestras e ainda não deu o nome, a gente vai fazer, não sabia, de repente, disso, a gente está montando grupos de discussão para falar sobre a existência de vida fora da Terra, as possibilidades que essa existência abre para a gente aqui na Terra, as possibilidades de aprendizagem, de troca física, troca espiritual, como é que isso funciona, do que se trata. Não é um grupo de caçador de OVNIs, não é um grupo que vai ter... Ah, não, vamos fazer contato com os ETs. Não, é um grupo para falar sobre e para falar sobre principalmente o seguinte. Eu contei uma história no curso e falei por cima disso nas palestras, mas nossa existência atual tem uma relação com seres de outros planetas. E parece que esses caras tiveram muito a ver, muita intimidade com... como eu falei, com a nossa existência hoje e com quem nós somos. E há vários sinais ao longo da nossa história de que, em algum momento, né, nós, como espíritos, como eu já falei, inclusive aqui em palestras, termos vindo parar aqui, em algum momento nós viemos para cá, como eu falei, praticamente 99,8% das pessoas da Terra vieram de fora da Terra, né? É uma coisa absurda, pouquíssima gente é nativa do planeta Terra. Em algum momento a gente parece que vai ter um contato, tem que voltar a ter contato com essas civilizações que a gente deixou para trás. Isso acontece quando você desencarna, fica mais lúcido e acaba indo para uma sequência de reencarnações por transmigração que te leva a reconhecer de novo raças com que nós tivemos contato, seja da nossa origem, se a gente veio em forma de degredo, seja de outra origem, se a gente veio como promoção, né, como aprendizagem. Mas o interessante é o seguinte: a Terra tem seu jeito de crescer, o planeta Terra. E se a Terra estiver chegando num ponto em que ela está entrando, está atraindo contatos com seres mais sábios e a gente está no meio do caminho? Você sabe, eu sempre falo, né, se a gente tiver um contato com seres mais sábios, que não tem só tecnologia, mas mais sabedoria espiritual, o que a gente teria para conversar? Eu acho que esses grupos de discussão é para a gente tentar descobrir isso. O que a gente poderia conversar? O que a gente tem a dizer? O que a gente tem a ouvir? Será que a gente sabe sequer fazer pergunta? Né? Isso é uma coisa importante. Depois, como a pessoa falou, o que você vai falar? O que você vai falar? Falar oi, tudo bem? Depois do oi, tudo bem. Né? Como é que está o clima? Vai chover lá no seu planeta? Né? Não. Pode gravar? Né? Posso gravar o bate-papo? Né? Isso eu acho que é uma coisa importante. Acho que esse grupo de discussão vai ter isso como uma das metas. Tentar descobrir algo sobre nós mesmos em relação ao que pode ser um dia, nem que seja depois do desencarne ou numa projeção, conversar com gente assim. E esses grupos, que a gente já tem uma lista de pessoas interessadas, né, acho que dá uns dois grupos, ou três, pelo que tem agora. A ideia é essa. A gente vai formalizar isso no domingo que vem, não amanhã. Amanhã tem curso de benzimento do Germaita. Às 10 da manhã? Isso. Começa às 10 da manhã. O pessoal que fez, pirou. Tem uns amigos que fizeram e acharam fantástico, né? Porque são técnicas de ligação espiritual, é um processo iniciático. Ele é um sacerdote de Umbanda, né, para quem não conhece Germaita, é um cara muito bacana. Ele é amigo do Robson Pinheiro, que é outro cara muito bacana, fazendo um trabalho de esclarecimento espiritual. E ele tem uma visão muito legal da Umbanda, eu acho que vale a pena. Fiz um curso com ele, fiz um curso de ervas sagradas, né, muito legal, muito divertido. E é engraçado, porque as pessoas, vocês fazem curso comigo e com outras pessoas que falam sobre chakras, técnicas, vão falar, poxa, mas você fala um negócio de Umbanda. Pois é, se você estudar realmente espiritualidade, o rótulo não é importante, o importante é o trabalho. E o trabalho do cara é muito bom. Né? Mas a explicação que ele dá não é igual a que você dá. Mas não é para ser. Ele tem uma visão de sacerdote de Umbanda. Se ele desse a explicação que eu dou, não precisava do Cabral. O sacerdote de Umbanda explicava tudo. Não é? O enfoque dele é outro, gente. Ele não está preocupado em como funcionam as minúcias do campo bioelétrico. Não, para ele é duplo etérico. Para ele é perispírito. E daí? Não importa o nome que ele dá, é outro. Se a maneira que ele enxerga a explicação funciona para o ritual que ele ensina, para a prática que ele ensina, está ótimo. Tem muita gente que quer estudar só a teoria e na hora de usar na prática não sabe como fazer. Tem gente que não tem concentração para ficar só ativando o centro de energia, que precisa de um pouco de ritual. Pô, ótimo, o nível de envolvimento, seriedade no ritualismo que ele ensina é muito equilibrado. Eu acho que é show, muito bacana. Para quem consegue vencer o preconceito, é um aprendizado muito legal. Sábado que vem tem a palestra do Thiago, vai falar de campos morfogenéticos, que é muito legal o assunto também. No domingo, para quem fez as palestras, e ou fez o curso, a gente vai ter a reunião de formação pela manhã. Se não deu o nome ainda, dá o nome para a Luísa, que a gente precisa saber exatamente quem vai aparecer. É, e depois, na outra semana, a palestra no sábado, do dia 26, é minha, e no domingo, dia 27, tem um curso de clarividência. É um curso que eu ensino o que é, como funciona, como abrir, como controlar e como desligar a clarividência para que você não for usar, né? É, eu não sou clarividente nativo, eu não sou daqueles que começou a ver espírito sozinho, diferentemente do caso do Gero Maita, que é clarividente nativo, ou do Chico Xavier, que é clarividente nativo. Eu sou clarividente cabeça dura. Eu sou aquele cara que voltava para o corpo e ficava bravo porque eu estava vendo espírito antes de entrar no corpo. Eu ia entrar no corpo, olhava para o meu quarto, tinha espíritos no meu quarto. Entrava no meu corpo, abria o olho e não via mais nada. Eu ficava a pé da vida, né? Falei, caramba, mas eu sei que estava aqui, será que está ainda? Né? E, sabe, essa indignação me levou a estudar e a fazer exercícios, e eu abri minha clarividência na marra. Tá? Demorou um tempão, foram meses e meses de treinamento, com muito esforço, mas eu abri a clarividência. Depois, mais uns meses, aprendi a controlar. Né? Aí hoje, para aliviar, eu ensino de uma vez já, abrir e a controlar, porque aí você não fica pagando os micos que eu paguei. Né? Você não sabe controlar a clarividência, você conversa com o espírito na rua. Oi? Isso é um curso num domingo, dia 27, das 10 da manhã às 5h30 da tarde. Tá? É, a palestra, eu vou dar uma palestra no dia 26. É minha palestra 26, né? Então, que não é uma palestra sobre clarividência, uma palestra, vou falar de assuntos espirituais. Provavelmente vai ter alguma relação com o que estiver acontecendo no momento, e se tiver algum tema eu anuncio antes. Tá? Então, mas para quem quiser fazer o curso, faz a inscrição lá com a Luísa, tanto para o curso de benzimento amanhã, quanto para o curso de clarividência comigo no dia 27, no final do mês. Esse curso, eu tenho dado ele uma vez por ano, mais ou menos, as pessoas se interessam bastante, então eu sei que muitos estão esperando, querem trazer alguém, é agora, aproveita, já indica, traz, avisa o que vai fazer, pega os dados direitinho para fazer a inscrição. É, porque eu acho que é um curso, é uma ferramenta muito boa para a espiritualidade. Eu costumo dizer que espiritualista tem um problema sério. Porque enquanto você não vê espírito, você acredita no que os outros disseram.
Mas depois que vê também.
Depois que vê, muda a relação. Muda a relação. Porque é muito interessante você ser clarividente para saber o que está nos ambientes e descobrir uma coisa muito importante sobre si mesmo, que a primeira lente das energias do mundo é a própria aura. Você é incapaz de ver qualquer coisa fora de você sem atravessar sua própria aura primeiro. Então a aura que dá tonalidade no mundo é a sua. Abrir a clarividência é uma ferramenta de autodescoberta fantástica. É que nem colocar um óculos colorido. Você coloca um óculos cor-de-rosa, tudo fica cor-de-rosa, né? Você colocar um óculos marrom, tudo fica marronzado, amarelado. A sua aura é assim. E a clarividência, quando você focaliza em si mesmo, você vê a sua aura. Você olha o mundo e fala, nossa, o mundo está opaco. Aí você presta atenção, deixa eu ver como é que está a minha aura. A minha aura está opaca. Eu primeiro tenho que limpar a minha aura para ver o mundo. Né? Aí eu tô vendo, comecei a ver um espírito ali, a energia dele está meio manchada. Peraí, deixa eu olhar minha aura. Ah, minha aura está manchada. Você limpa a aura, o espírito estava bem, é você que não estava. Dá para entender isso? Então, o curioso é que quando você não vê isso, você acha que as impressões que você tem do mundo são dos outros. Mas é um meio a meio. Geralmente metade vem de você mesmo.
Ah, por isso então que certos alimentos criam uma fina que impede a comunicação com o plano astral.
Na verdade, a relação aí seria pela aura, que manifesta coisas do espírito mas que induz e é induzido pelo corpo. Se você se alimenta com algo que tem carga emocional, memória emocional, junto com o campo magnético, como carne animal e alguns alimentos com certos tipos de densidade, você muda sua assinatura energética no corpo e muda as capacidades possíveis da aura se você não tiver treinamento. Aí você muda a viabilidade de certos caminhos. Fora isso é exagero, fora isso é misticismo. Mas que tem relação? Tem. A gente vê pela aura uma pessoa que não come carne, uma que come carne, são diferentes. Você olha, você... não, pá, tá. Ou então você vê, ó, essa pessoa come pouquíssima carne, aquela pessoa come muita carne, aquela pessoa come carne branca, aquela come carne vermelha de todos os tipos. Aquilo ali é mantido à base de coração de boi. Né? Você olha, você sabe. Né? Você também descobre que o fato de uma pessoa ser vegetariana não faz a aura dela ficar boa. Fica um tipo de sutileza diferente em relação ao mundo material, mas não torna a pessoa equilibrada. E não faz com que um carnívoro seja uma pessoa desequilibrada também. Isso é um respeito muito grande que você passa a ter quando era clarividência. É o que a pessoa manifesta na aura. Né? E a sua capacidade de ler depende de quem você é. Então tem umas relações interessantes que a clarividência possibilita. E outra, para quem é terapeuta, para quem lida com as pessoas espiritualmente, com qualquer coisa espiritual envolvida, clarividência deveria ser uma ferramenta básica, meio que obrigatória. Você parou para pensar? Quando você vai tomar um passe, ou receber um reiki, ou uma cura prânica, se o cara não é clarividente e o processo não é por incorporação, se não é um espírito que está fazendo incorporado, que já é um espírito que está vendo a partir do plano espiritual, como que aquela pessoa sabe o que fazer com a sua aura? Porque ela leu em livro. Ela está aplicando uma fórmula. Só que eu nunca vi fórmula que resolva característica espiritual. Sabe essa história de que todo mundo que tem um certo... Ah, quem está com certo traço de comportamento tem tal cor na aura. Abobrinha.
A cor?
Oi?
A cor?
É?
Não,
a
abobrinha.
É a cor, né? Não, é. Boa. Boa. Tanto que eu não percebi. Né? Cor de abobrinha. Não, não é cor de abobrinha. O assunto é uma abobrinha. Porque não tem um padrão. O mesmo traço emocional pode ter várias origens e várias consequências, mudando o que ela emana na aura. E as cores dependem da cultura da pessoa. A mesma assinatura energética, para um chinês vai ter uma cor diferente do que para um brasileiro, clarividente. Porque a cultura gerou um padrão de cor emocional diferente. A referência é outra. Tá? Então a gente tem que ter essa noção. E a clarividência te dá essa referência. Você passa a enxergar. Você passa a tomar a si mesmo como referência. Como é que eu vejo momento de tristeza? Como é que eu vejo momento de alegria? Como é que eu vejo serenidade? Como é que eu vejo felicidade? E aí você tem referência em si para ter referência nos outros. Você se torna a sua medida. Você é cobaia de si próprio. Uma pessoa que faz terapia espiritual e não enxerga, eu costumo brincar, é que nem cirurgião cego. Você faria uma cirurgia com um médico cego? Como é que você vai num terapeuta que de repente não é clarividente? E se você é um terapeuta que não é clarividente, você não acha que você é o cego operando os outros? Cuidado. Não um terapeuta físico. Terapeuta físico é outra história, né? O cara que faz faculdade de fisioterapia, ele sabe o que está fazendo, é outra história, vamos misturar. Né? Você está mexendo com o corpo. Se soubesse, for clarividente, melhor, porque você mexe com a energia junto, se for espiritualista. Mas o problema é o cara que faz lá, e o cara que faz cromoterapia, o cara que faz cristaloterapia, incensoterapia, o cara, florais. É uma loucura gente que aplica floral sem ser clarividente. É tudo baseado em achismo. Porque às vezes a pessoa está falando de um sintoma que não é o da doença. É a transformação da relevância de uma emoção. E a pessoa fica tomando floral e não sara. Não é que o floral está errado. A descrição da pessoa está errada. E o terapeuta, não sendo clarividente, ele não sabe enxergar isso na aura da pessoa. Porque, olha, É, médico passa apuro com descrição de doença de paciente. Né? É o famoso dói tudo, peraí. Então enterra, né? Você tem que saber descrever seu sintoma. Tá? Eu vou. Oi? Acupuntura é diferente. Acupuntura tem pontos específicos. Se for clarividente, é muito melhor, porque a pessoa consegue ver os pontos de liberação e sabe se pode tirar a agulha antes, precisa deixar a agulha mais tempo, enxerga os nadis. Se a pessoa tiver um desvio de nadi, ela percebe e não precisa ficar fazendo caminho progressivo. Então a terapia seria mais rápida. Mas a acupuntura, ela tem pontos específicos que são fixos na fisiologia em relação ao ponto físico do corpo mesmo, dos músculos, dos ossos, das cartilagens, do sistema nervoso. Então você tem pontos específicos que você pode pôr e deve pôr agulha. Então, acupuntura e acupressura, doin, shiatsu, é físico, é baseado no físico. Tá? São terapias fisiológicas com consequências espirituais. Tá? Então, não depende da clarividência. Se for clarividente, melhora muito a qualidade da terapia. Tá? Homeopatia, ela tem uma aproximação um pouco diferente do floral, mas é parecido. Você aborda a partir da fisiologia. O homeopata, para ser homeopata, ele tem que ser um médico. Para ser realmente um homeopata. Já o que aplica floral, não. Ele faz um curso de floral e sai aplicando floral que nem um doido por aí. Tá? O homeopata, ele precisa de diploma de medicina e tem que ter coragem de ser homeopata, que é um ramo da medicina não muito respeitado. Né? Que beira o curandeirismo. Né? Mas funciona. Tá? O princípio de funcionamento é bem semelhante ao do floral, mas a maneira de aplicar é da medicina convencional. Então ele faz uma análise da patologia e, em vez de fazer uma intervenção medicamentosa a partir do sintoma, ele tenta equilibrar a origem da doença no corpo, que é o princípio da medicina antiga, que era tentar fazer o corpo recuperar o equilíbrio. Essa abordagem pelo pathos, pela doença, é uma coisa muito moderna. Ela vem com a revolução científica a partir do iluminismo. Antes, a medicina, ela era uma tentativa de reequilíbrio do corpo. E hoje, o interessante das medicinas alternativas começando a se juntar com a medicina científica é justamente tentar juntar os dois lados, que é bem interessante. Então, vamos com calma. Deixa eu só ela fazer uma pergunta, depois eu volto para você.
Quando o Reiki, para mim, eu tenho assim, eu não tenho clarividência nada, mas que no momento, usualmente, tem um poder. Né? Eu tenho que não domina esse poder. Então, seria, a gente se propõe que ser um canal, mesmo sem sentir a certeza, é uma boa vontade. Para que passe melhor para essa pessoa, né? Mas tem os símbolos.
A senhora fez a iniciação em Reiki aonde? A senhora fez a iniciação em Reiki aonde? Aonde a senhora fez a iniciação em Reiki?
Foi com uma pessoa, uma senhora que passou os símbolos, né?
A senhora só tem a primeira iniciação?
É.
Né?
É.
A pessoa, ela era iniciada em Reiki, mas ela não ensinou direito para a senhora.
Ela me passou os símbolos, eu tenho alguns símbolos.
Só um?
Não.
A senhora só tem um, os outros a senhora imagina.
Não.
O reiki implanta um símbolo na aura. Clarividente enxerga esse símbolo. Seria bom a senhora fazer iniciação em reiki com um mestre de verdade. A pessoa que ensinou a senhora tem iniciação, mas ela não sabe ensinar. Ela só conseguiu gravar um símbolo na senhora.
Como?
Ela só conseguiu gravar um símbolo iniciático na senhora.
Tá? Tá enxergando.
Tô. Tá? Mas o reiki, a teoria do reiki é complicada. Então, a intenção está fazendo a senhora fazer uma cura prânica. A senhora está fazendo cura prânica. A senhora não está aplicando reiki. Tá? Continua fazendo, está funcionando? Então continua fazendo. Faz do mesmo jeito que a senhora está fazendo. Mas atribua a senhora a vitória. Porque a senhora não está fazendo reiki. A senhora está fazendo cura prânica. Com boa vontade. Seria bom estudar cura prânica ou bioenergia para melhorar a qualidade do trabalho. Porque a senhora está sentindo sintoma depois.
Como assim sintomas?
Alguns cansaços.
Sim.
Não era para sentir nada.
Mas mas é talvez
tá errado.
Por causa dos meus problemas.
Então, mas se fosse reiki, o reiki não deixa sentir nada. Tá? Ah, por isso que eu tô falando, porque eu tô vendo. Na verdade, tem um guia que ajuda a senhora, que ele tá bravo que a senhora não continuou estudando, que é pra senhora continuar estudando. Procurar outra iniciação em reiki ou em cura prânica. Eu não costumo fazer isso, é que o cara tá muito bravo comigo aqui de eu não ter falado nada. E... é um que trabalha com a senhora. E ele está tendo trabalho. Ele está tendo trabalho para manter a senhora saudável. Tá? Então, é só para. Não, isso é verdade. Tem muita gente que faz a iniciação em reiki errado. Tá? As pessoas não sabem o que é reiki. Não tem noção. Eu fui expulso da Associação Brasileira de Reiki no dia que eu fui lá para dar uma palestra. E os dirigentes da Associação Brasileira de Reiki não tinham o símbolo de iniciação. A mestra principal do Brasil, que inicia todo mundo na Associação Brasileira de Reiki, não é mestre. Tá? Não é. Ela não tem os símbolos iniciáticos. Ela tem só a primeira iniciação. Não tem mais nada. Ela tem o símbolo na mão e o símbolo na cabeça. Só. Ela não tem os símbolos de segundo, terceiro nível. Nada. E ela está iniciando o cara para mestre. Ela nem sabe que ela não é mestra. Aí eu fiquei sem saber o que fazer. Porque aí eu comentei do tipo de... Aí vieram querer limitar o que eu ia poder falar ou não. Eu falei, bom, então eu prefiro... Eu posso falar o que eu quero? Eu falei, então não dá. Ou eu falo o que eu quero ou eu não subo lá. Eu falei, então o senhor não volta mais aqui. Muito obrigado, passar bem. Né? Não volto mais lá. Então é uma coisa complicada. Porque... Por isso que eu acho que processos iniciáticos têm esse... Tem esse quê? Tem esse problema. De cada 20 reikianos que se apresentam para mim, só uma iniciação foi bem feita. Então vai, estuda cura prânica, estuda bioenergia, cura espiritual. Então, não é isso. O reiki é uma iniciação. Se for bem feito o ritual... se a pessoa sabe falar o idioma do mestre, ela pode ser iniciada. Acabou. Não precisa nem saber ler, nem escrever, nem nada. A iniciação é básica. Não foi feita a iniciação. Não tem a ver com cultura. Aliás...
Seria uma magia.
É uma magia. É magia. A iniciação em reiki é um ritual mágico. Ele grava algo na aura da pessoa que ressona com campos espirituais, com pessoas que já desencarnaram, com um ensinamento fundamental que um cara deixou lá para trás. Não funciona do jeito que os reikianos pensam que funciona. Usa a energia da pessoa, sim, só que os símbolos mantêm a pessoa inteira. Então a gente tem que tomar cuidado, porque tem a mística do reiki, que não é verdade, e tem a prática do reiki, que é o que a gente vê nos iniciados. Funciona muito bem, mas tem... Poucas pessoas que estão com iniciação legal. Neuza, você fez a iniciação até mestre lá com a Dora?
Não, eu fiz até o 2.
Até o 2?
Mas não. O grupo se desfez.
Oi?
Não existe mais aquele grupo.
Aquele grupo se desfez. Porque tinha uma mestra reiki que ela iniciou muita gente boa. Ela tinha os símbolos até o terceiro mesmo. Ela era mestra mesmo. E eu até perguntei, porque eu estou vendo mais símbolos do que o da segunda em você. Você deve ter feito iniciação espiritual fora do corpo, então. Porque você tem mais símbolos do que o do segundo nível. Só que eu não estou vendo o de mestre, mas eu estou vendo mais símbolos do que o do segundo nível. Então, é que eu sei que a Neuza tinha contato com uma pessoa boa, de confiança em reiki. Você conhece também? Você fez com a Dora também? Mas você só fez o primeiro ou você fez o primeiro e o segundo?
Fiz primeiro e segundo.
Um símbolo do segundo você não usou? Você não usa?
Não.
Tá.
Eu tenho um conhecido que aplicou reiki numa pessoa doente. No outro dia ele estava doente.
Porque ele não aplicou reiki. Ele fez uma ligação áurica. E ele não sabia a técnica para se limpar depois. Né? Esse feedback é comum em quem não sabe lidar com cura prânica, não sabe lidar com bioenergia e tenta usar reiki sem ter sido iniciado de verdade. Porque quando você é iniciado, tem um grupo de espíritos que te ajuda a funcionar. Não é que uma energia mágica passa por você, que não precisa do reiki falar. Não, tem um grupo de espíritos que faz junto o trabalho. Só que quando a pessoa não tem iniciação nenhuma, faz só na boa vontade, ela consegue até diminuir o sintoma da pessoa, mas o que ela fez foi uma espécie de osmose. Ela dividiu o mal-estar com a pessoa. Tá? Então ela aliviou a pessoa e ficou mal. Isso é que ela não usou reiki, ela fez uma ligação áurica sem técnica.
Era melhor não ter feito nada.
Não, era melhor ter estudado antes de fazer. Ou levar a pessoa para uma pessoa que sabe fazer cura espiritual.
Mas os mestres, tá, as pessoas que se propõem a dar o curso, dizem que funciona assim, e não é que o médium que dá energia dele.
Então, é porque não enxerga. Se fosse clarividente, se quem ensina fosse clarividente, por isso que eu falo que é fogo, é cego ensinando cego. Né? Se fosse clarividente, não falava isso. Porque não é o que a gente vê. O que a gente vê é que a pessoa canaliza uma energia muito bacana, mas passa por dentro e muda. A energia sai diferente do que ela entra. E se a pessoa não tiver, e se a pessoa não tiver equilíbrio na hora que está fazendo, volta a energia, ela pega a carga. E quem tem que limpar são os espíritos que estão na assistência. A pessoa do reiki também não admite que tem espírito dando assistência. Por isso que ele está bravo. Pessoal, já são 9:30, preciso acabar a palestra. Eu sei que é divertido, se deixar isso aqui vai até meia-noite. Oi? Não, já são 9:25. E eu queria acabar a palestra antes. Né? Eu fico super contente com as perguntas, porque vocês estão interessados e eu tenho informação que eu posso compartilhar. Né? Eu até saí um pouco do meu padrão e falei uma coisa que um espírito pediu. Tem muito espírito que pede para dar recado para as pessoas aqui. Eu falo, não é meu papel. Não é meu papel. Mas quando alguém começa a mexer com cura e complicar o lado dos espíritos e o próprio lado, aí chega uma hora que eu acho que o espírito tem razão. Eu preciso dar uma interferida de vez em quando. Né? E aí foi o que eu fiz. Falei, faz com a informação que você quiser. Você não vai ouvir falar outra coisa para você sobre esse de novo nunca mais. Né? Porque eu não sou de dar conselho, não sou de dar referência, nem de fazer, eu não faço consulta. Podia estar dando consulta espiritual e cheio de grana, não é meu papel. Eu não quero isso. Dar consulta às vezes atrapalha. A pessoa tem que descobrir as coisas por conta própria. É que chega uma hora que a crença da pessoa precisa ser abalada. E o espírito não estava conseguindo acessar e falou: você precisa abalar a certeza dela de que ela faz reiki, porque ela não faz reiki. Ela está fazendo cura espiritual. É a gente que está curando, não é ela. Ela está ficando doente, a gente está tendo que curar ela também. Ela está sendo uma boa interface, mas ela precisa estudar mais. E ela parou. Falando, então tá bom, vamos lá. Aprender cura. Então, se a senhora gosta de cura, tem mão boa para cura, tem que estudar cura. É o que o espírito acha. Eu mesmo não conheço o trabalho da senhora. Mas é interessante que todos nós temos potenciais que a gente tem que descobrir. Né? É curioso, né? Que às vezes as pessoas vêm me perguntar, não, você já viu alguma coisa na minha aura? Não. Não sei. Porque na verdade, em geral, se tiver que falar alguma coisa da aura da pessoa, a pessoa não vai gostar do que ouviu e não vai gostar mais de mim. Eu não ligo não gostar mais de mim. O problema é não vão mais me ouvir. E às vezes levar para um lado errado. Achar que o que eu falei é a verdade, não é a verdade. É um momento que eu estou vendo algo. É a minha interpretação daquele momento que pode ser inadequada para a pessoa também. Então por que eu vou falar alguma coisa? Quando eu era mais novo, eu era mais intempestivo e falava um monte de coisa. Né? Eu contava, falava de aura, falava o que eu estava vendo. Rapidamente eu percebi que eu causei um caos ao meu redor. As pessoas não estão prontas para saber as coisas espirituais a seu próprio respeito antes delas mesmas descobrirem. Então cada um tem seu momento para descobrir as coisas. Tá? E essa história do reiki é uma coisa que me incomoda muito, porque é uma farsa. A pessoa não é iniciada e nem é ensinada a fazer cura prânica. Paga caríssimo, geralmente, e não faz não recebe o que comprou. E às vezes quem vendeu nem sabe que não tem condições de vender o que está vendendo, porque foi enganado também. Então é uma avalanche de gente enganando gente. Isso é onde eu quebro a minha regra do silêncio. De vez em quando eu pego uma pessoa com boa vontade, que está enganada a respeito do próprio reiki, eu vou e dou uma martelada. Eu tenho que fazer. Porque a pessoa está se detonando e dando trabalho. Porque tem boa vontade e quer fazer uma coisa bacana. Aí eu acho que eu me dou a liberdade de interferir. Né? Então, falo para a pessoa ir estudar.
Tem um ditado assim, né? Querer é poder. Saber é poder.
Isso é verdade. Saber é poder. Isso.
Querer,
saber. Saber que é complicado. E o saber é realmente poder. Informação já é poder. É poder de interferir. Agora, saber é poder de fazer. É o poder de executar.
Então, eu vou perguntar. A putriciologia, você considera, não sei, perguntar que me interessa, para a própria evolução, porque a gente está sempre procurando, né?
Não, eu,
instrumental na mão, para se melhorar.
A minha ferramenta de autodescoberta foi sair do corpo. Eu comecei com 15 anos a sair do corpo espontaneamente. Para sair do corpo eu tinha predisposição. E eu comecei a estudar a projeciologia com 15 para 16 anos. Eu achei os primeiros livros, eu tinha 16 anos. Eu fui realmente estudar com o professor. Eu fui em um monte de lugar, cada um falava uma coisa. Eu fui estudar para valer com 18 ou 19. Eu passei uns anos negando. Eu aprendi sobre para poder evitar, porque eu não gostava, eu tinha medo. Não gostava da ideia de sair do corpo, ficar vendo espírito, era uma coisa assustadora, né? Ia contra aquilo que eu queria. Eu era muito materialista na adolescência. Mas as experiências foram me amaciando, né? Fui tomando pancada, fui ficando mais maneiro. Aí eu fui conheci um cara que eu gosto muito, que é o Wagner Borges, quando... eu fui aluno dele em 88. Conheci ele em 87, 88, por aí. Faz muito tempo que eu conheço o Wagner. E eu fui da primeira turma, acho que, de projeção que ele fez, ou segunda turma que ele fez em São Paulo de projeção. E a gente ficou amigo, aprendi muito com ele. E com o tempo fui fazendo meu trabalho em separado, porque não batia os nossos horários, eu não tinha como conciliar mais a minha vida com o trabalho do instituto dele. Mas a gente mantém a amizade até hoje. Fora do corpo a gente continua trabalhando junto muitas vezes. E muito legal, porque eu falo que o Wagner é o cara que coloca sentimento na espiritualidade. Porque até então eu tinha tido vários professores, tinha estudado assim, e ninguém tinha me colocado a perspectiva de realmente colocar sentimento no trabalho espiritual. E foi o Wagner que me despertou para isso. Foi ótimo para mim. E meu trabalho é esclarecer como funciona. Eu até brinco que meu trabalho é bastante complementar ao dele, porque eu gosto de saber como as coisas funcionam. Mas meu trabalho sempre foi embasado em sentimento. Então não basta saber como funciona se você não consegue ter sentimento no que você faz. Então eu falo, né, que eu misturo ciência e espiritualidade por isso, que era muito mais fácil para mim, é só para a ciência. Mas eu vou para o lado do desafio, que é para a espiritualidade, que é a capacidade da gente sentir e de tentar compreender a vida, compreender as coisas como elas funcionam na sua base mais profunda, no mundo espiritual. Então a projeciologia eu acho que é um caminho excelente para a descoberta, se você souber usar. Mas é fácil você ir para um lado e se atrapalhar. Tem muita gente no estudo de projeção da consciência que fica empacado no fenômeno. Tem institutos voltados para isso. Só vê fenômeno. Que o trabalho de descoberta espiritual foi descartado como algo místico. É uma pena. Tá? Eu conheço um instituto nos Estados Unidos, eu fui projetado lá, que eles só se ligam mesmo no fenômeno. Eles têm... A preocupação deles é fazer um exército de projetores para proteger o mundo dos vivos do mundo das trevas. Qualquer espírito para eles é inimigo. Qualquer desencarnado está ali indevidamente. É complicado, né? Os caras põem uniforme para sair do corpo. Então, é um grupo grande. Infelizmente, cresce. Esse grupo está grande. Está maior do que estava uns anos atrás. Então... Eles viraram artigo de revista no final da década de 80, começo de 90, e de lá para cá está 10 vezes maior o exército deles já. É jogo duro, o cara põe uniforme e capacete, deita num catre com iluminação, com acompanhamento biológico. Estão tentando fazer um exército e eles ficam fazendo ronda lá como se fosse uma fronteira contra o mundo espiritual. Eles acham que eles têm que fechar a fenda. Eles falam que tem uma fenda entre o mundo espiritual e o mundo físico, que eles têm que guardar a fenda. E tem espíritos que estão deitando e rolando com eles, né? Tirando uma. Porque não tem fenda em lugar nenhum, gente. E os caras criam a fenda. E eles estão... O engraçado é que nem que eles estão pensando neles quando sugeriram. A questão é, eles estão tentando fazer um bem pela humanidade. Eles acham que eles são a última fronteira de defesa do planeta. Eles acreditam nisso. Eles acham que eles estão fazendo algo pelo bem do mundo, só que baseado em idiotices.
Assim, um morre de inimigo.
Porque eles tiveram um paranoico. se morrer e aparecer, virou de lado, virou inimigo. Então, o curioso é isso, porque eles tinham um cara que saía do corpo, que era o mestre deles, que era um paranoico. Paranoico, sabe aqueles de pôr, enrolar a cabeça com papel alumínio? Porque. Cabeça de trufa, é. Porque ele achava que os espíritos estavam lendo o pensamento dele e que. E que iam ler os planos de defesa dele.
Sinais
lá no
filme.
Oi?
Sinais lá no filme.
Provavelmente. Então, é. Eu sei que é engraçado falar isso, tanto que tomar cuidado também. Se tiver que estudar projeciologia, eu dou curso de projeção de vez em quando, mas o forte aqui que eu falo, vai estudar com o Wagner Borges. O cara é muito legal, o trabalho dele é muito bacana. Ele fala muita besteira, ele é bastante doidão assim, né? Parece que ele está falando mais besteira agora do que falava antigamente, né? Ele está apurando o besterol com o passar dos anos, né? Está curtindo no barril de besterol dele. É, mas o trabalho espiritual dele é muito sério. É assim, imbatível. Não tem crítica ao trabalho espiritual que ele faz. Tá? É, então, se eu não estou tendo curso de projeção aqui, vai fazer lá com o Wagner, que eu acho que é o cara mais bacana para estudar isso. Se quiser estudar teoria, tem um monte de nomes, explicações, tem o pessoal do IP lá do Valdo Vieira, que eu estudei com ele também já. É, tem um pessoal muito ligado em fenômeno, que é o pessoal do Medeiros, que eles estudam muito fenômeno. É, mas acho que do lado espiritual, para quem está afim de descobrir algo sobre si mesmo, autodescoberta, é o caminho do Wagner Borges, que é um caminho mais, que eu falo, é um caminho mais espiritualista dentro da projeciologia, né? Mas que o meu trabalho dele veio assim, explicando como funciona dentro dessa visão da autodescoberta. Que só tem que falar, o cabelo é muito científico, mas qual que é o foco da minha discussão aqui? É autodescoberta o tempo todo. É falar sobre, eu sempre falo, em todos os meus cursos e palestras, sobre como você faz escolha, como você se constrói, quem você é. Essa é a base, é o eu espiritual. A minha ferramenta é entender como funciona, mas o meu caminho é o mesmo, o caminho da espiritualidade, que é o caminho que eu escolhi. De todos que me apresentaram, o caminho que eu gostei foi o caminho do sentimento, o caminho que o Wagner me apresentou, 20 e tantos anos atrás. Eu venho por ele, dando cabeçadas por aí. Vamos fazer um exercício antes de ir embora? Ah, recado. Temos uma apresentação do Áureo Currá programada aqui. Conhece Áureo Currá? Músico. Toca New Age. Cara muito, muito bacana. Ele fez uma apresentação aqui. O pessoal enlouqueceu, né, com a apresentação dele aqui. Nosso espaço é pequeno. Ele é um cara muito gentil de vir se apresentar aqui, porque, pessoal, ele cobrou uma entrada barata e ainda deu uma parte da grana para ajudar a gente aqui com a despesa do espaço. E como é pouca gente com entrada barata, gente, só o equipamento que ele traz não paga o seguro, gente, do transporte das coisas, sabe? É bacana. Está marcado para que dia?
Dia 9/4.
9 de abril. Então já se programem, apresentação do Áureo Currá aqui, 9 de abril, já tem convite à venda com a Luísa, tá? Já tem os ingressos ali. Então, se você for trazer mais gente, aproveita, compra pro pessoal, vai, porque tem pouco lugar. Da outra vez, ficou um monte de gente querendo comprar convite na última hora e não tinha, entupiu, ficou gente de pé ali no fundo vendo a apresentação. Então, já se programa para comprar antes, não deixa para a última hora, porque aqui é pequenininho, gente. A gente consegue colocar, o quê? 60 pessoas aqui dentro. 70, deu? E o... espremendo, né? E o Áureo atrai muita gente. E realmente ele, a gente costuma brincar, né, que ele vem pela missão espiritual. Porque é para trazer gente que não iria pagar uma grana quando ele dá um show em um lugar que é caro aí. Então ele vem aqui, faz um ingresso popular, se apresenta aqui, diz quando ele se empresta, se apresenta no Wagner Borges também. Ele vai nesses lugares para difundir o trabalho dele. Porque, como ele mesmo falou, né, ele não quer ficar rico com isso. Ele teve chance de ficar rico com música, ele fez a opção de ser espiritualista com música. Eu entendo bem a escolha do cara. Vai continuar? Ele tem um trabalho espiritual que acompanha o show, né? Então, isso é muito legal. Então, para quem veio no outro, esse daqui fica um convite imperdível, né? Participar da continuação daquele trabalho que continuou, que foi muito legal. Muita gente foi, teve suas memórias acionadas, né, naquele exercício que ele fez, muita coisa aconteceu. Então, é bacana, um trabalho bacana. Tá vendo? Eu falo, eu tinha que falar disso. Ela veio me falar no começo, quando eu esqueci de falar do Áureo Currá, e eu esqueci. Ela precisou me lembrar. É, mais alguma coisa? Tá? Então, vamos fazer um pequeno exercício? Eu vou até deixar a música que já estava aqui, que eu gostei. Descruzem braços e pernas. Obrigado. Fechem os olhos. Se alguém não desligou o celular, agora desligue. Primeira coisa é acalmar a mente. Qualquer prática de visualização, de bioenergia, deve começar pelo relaxar dos músculos e pelo esvaziar da mente. Antes de usar qualquer técnica e qualquer visualização, a gente tem que abrandar as emoções. Deixar a mente calma para tirar a relevância das emoções. Então feche os olhos. Preste atenção na respiração. Sinta o ar entrando e saindo dos pulmões. Acalme a mente. Sinta tranquilidade. Sinta sossego dentro de você. Experimente respirar fundo. Solta o fôlego num suspiro gostoso. Se der vontade de bocejar, boceja. Se der vontade de espreguiçar, espreguiça. Sente o corpo relaxar. A mente ficar tranquila, mas focalizada. Preste atenção em você mesmo, no silêncio da mente. Tente aquietar a mente. Se vier algum pensamento, tente criar uma bolha que abraça esse pensamento e faz ela desaparecer num clarão de luz. Tente sentir seu silêncio interno. A única imagem, luz branca, uma imensidão de luz branca dentro de você. Sentir luz branca fluindo na sua mente, preenchendo seu pensamento. O que você pensa vira realidade na sua aura, no seu espírito. Sinta essa luz branca da sua mente virando luz branca espiritual. Sinta o foco de luz espiritual dentro de você, dentro do peito. Um clarão espiritual em toda a região do peito. Como se tivesse uma estrela brilhando aí dentro, uma estrela espiritual. Sinta que conforme você respira, o ar da respiração fica brilhante também. E ao expirar, essa luz começa a se espalhar pelo lado de fora do corpo, na sua aura espiritual. A luz acompanha o ar. A luz é espiritual, o ar é físico. Mas o ar é portador do prana, da luz da vida do sol que banha a terra. A energia vital de uma estrela maravilhosa que nos mantém vivos. Um ser muito sábio que distribui vida sem nenhum preconceito. Da mesma maneira, você agora respira e espalha a sua luz interna. Essa luz brilha no seu peito, a luz da vida, sua luz espiritual, e ela se espalha lentamente pelo corpo. Essa luz espiritual se espalha, interpenetrando o corpo físico, se expandindo para além do peito, para além das costas. Se espalhando, se esparramando na direção da cabeça, dos braços, do abdômen, região do quadril, pernas e pés. Seu corpo inteiro brilha. Tranquilidade, com carinho. Sinto o fluir da luz. Energia vital. Nossa capacidade de querer bem, de amar, sentir carinho. Tente um sentir profundo em todas as consciências. essência, nós somos muito próximos, muito ligados. Talvez nós sejamos um, talvez nós sejamos muitos, só que parecidos. Mas nós somos muito próximos, muito, muito próximos nessa luz, nesse sentimento da vida. Sinta a vida tranquila, carinhosa, espalhando por você e além de você, se expandindo além do peito, para frente e para trás. Essa luz envolve todo o seu corpo, da cabeça aos pés. Sua luz se expande. Carinho, sentindo a claridade da luz espiritual, essa energia te envolve com a sensação de estar sendo abraçado, abraçado com carinho pela vida em si, pela própria natureza. Se fortalece e se expande mais ao seu redor. Até virar uma grande bolha de luz à sua volta. É a luz espiritual envolvendo o corpo e o espírito. Espalhe essa luz à sua volta. Brilhe. Como uma carícia, seu brilho toca tudo e todos em volta, como um carinho, expandindo sua paz, seu bem-querer. Não importa quem está em volta, se encarnado ou desencarnado, por que é que está aí? Expanda essa luz, sinta a luz expandindo. Se tiver facilidade, visualize a luz crescendo à sua volta, abraçando todos. Indo além das paredes físicas, indo além do chão e do teto. Essa luz se expande. Não pense em ninguém, não pense em nenhuma coisa específica. Simplesmente compartilhe essa luz com quem precisa em volta. Sinta que essa luz vai transportando, vai carregando no colo aqueles que precisam ir para casa, achar um lugar de um repouso, de um resgate. Carinhosamente. Luz branca, um sentimento, um brilho, vida. Sentimento de carinho, de bem-querer, com a sua capacidade de amar, viva no peito e na mente. Expanda mais essa luz para o plano espiritual,
para as equipes de resgate, para as equipes de assistência, sem pensar em ninguém, sem pensar em nada além das equipes espirituais que usam essa energia para o que for necessário, para aquilo que for melhor. Expresse a sua vontade de compartilhar essa luz com quem precisa, por meio de quem sabe utilizá-la. Se te ajudar, peça mentalmente para alguém mais sábio levar essa energia para quem precisa. Mas peça com carinho, como quem pede a um amigo. Não de maneira subserviente, nem de maneira autoritária. De igual para igual. Para um amigo sábio. Para um companheiro de trabalho levar isso para onde é necessário. E aos poucos, né, a energia no ambiente vai sendo levada. Você fica com a aura limpa, com o corpo relaxado. E vai se voltando para a sua energia. Recompõe a sua aura com brilho, com carinho, com equilíbrio. Tenha o seu momento de paz em meio à luz. Paz e luz na mente, paz e luz no espírito, paz e luz no corpo. Respire fundo, solta um suspiro gostoso, espreguiça, se alonga, se mexe e vai voltando a atenção para o ambiente. Prepara os olhos, que eu vou pedir para acender a luz. Pode acender, você. Obrigado. Tudo bem? Deu para acompanhar o exercício? Sente o ambiente agora. Dá para perceber que mudou alguma coisa? Quando você for fazer uma assistência espiritual, você não tem certeza se a tua energia está compatível lá com o pessoal do tsunami, do terremoto. Tenta sempre pensar que você quer ajudar quem precisa. Tenta tirar o foco da catástrofe. Porque você fica pensando nas imagens que você viu na TV, você reforça a catástrofe. Então é importante não pensar na catástrofe. É pensar em quem precisa para receber e para ser levado para alguém que manje mais do que você. Tem gente que estava com energia para ajudar gente que acabou de passar pelo pelotão de fuzilamento lá do Gaddafi, que está tendo fuzilamento. Trouxeram alguns aqui para receber ajuda. E teve gente dando assistência de outros tipos. Não teve tanto espírito vindo lá do Japão quanto eu pensei que ia ter, recebendo ajuda aqui. E energia, uma parte foi para lá, uma parte foi para outras coisas. Então, vamos tentar manter, na hora de fazer um trabalho espiritual, uma certa neutralidade. A gente não sabe para onde vai a energia. Tem uma pessoa que está com a capacidade de ajudar um tipo de coisa, outro de outra. Então, é importante a gente tentar ter a sabedoria
suficiente para admitir que a gente não sabe para onde a energia pode ir. Né? Pelo menos isso. Olha, eu sei que eu não tenho competência para filtrar ou para decidir a qualidade dessa energia, para onde ela funciona melhor. Então, que alguém mais sábio, que algum amigo meu leve isso para onde for mais eficiente. Tem os lugares mais inusitados precisando de energia no mundo espiritual, para resgate, para assistência, para cura. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Aliviou a pressão na cabeça ao longo da palestra, agora no final ficou bem tranquilo, né? O mundo ali fora vai estar com um pouco de tensão, né? A gente sai da bolha espiritual aqui, que a gente acaba fazendo uma bolinha com a aura do grupo. É o que a gente chama de egrégora, né? Ou pensene. E essa energia do grupo acaba gerando uma tranquilidade que a gente conquistou no exercício e ao longo da palestra. Quando você sai, tenta lembrar da energia de agora há pouco, que isso te ajuda a manter o equilíbrio da própria aura. Tenta lembrar como é que você estava se sentindo durante o exercício. E quando for fazer um exercício, tenta fazer isso, tenta fazer com carinho e querer que a energia vá para quem precisa, e não para onde você quer que ela vá. Às vezes você não está no pique de ajudar quem você quer ajudar, a tua energia está boa para ajudar outra pessoa. Então é melhor você não pôr assinatura nela, não escolher a tintura da energia. Solta ela branca, ela vai para onde ela tem que ir, fazer o que tem que fazer. Tá bom? Obrigado, bom curso para quem vier fazer o curso com o Gera amanhã. E para quem não vier, a gente se vê depois na palestra do Thiago, dia 19. Obrigado, gente. Boa noite.